Gerson SBC, São Canado, TW, Fábio Porto, Porto. Esse é o Papo da Coruja.
Papo da Coruja, podcast pra valer. De zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer. De zoeira, informação e fica lá no PXB. PXB, no PXB, no PXB, no PXB.
Salve, salve, galerinha do Xbox. Esse é o Papo da Coruja número 11 no ar, o podcast mais insano do Brasil sobre tudo o que acontece com o nosso querido Xbox 360. Temos muitas novidades, lançamentos, as demos, muitas notícias e, desde já, agradecendo ao carinho dos ouvintes que sentiram a falta do programa. A gente ficou um pouquinho de férias, mas estamos aí de volta para 2009 com todo o fôlego, com gás total. Eu sou o Lucas Andrade Luquita. E quero apresentar, na ordem aqui da minha tela do Skype, o host da sala, ninguém mais, ninguém menos que Tux Rio.
Boa noite, bom dia ou boa tarde, meus queridos putardos. Sejam mais uma vez bem-vindos ou mal-vindos, depende da sua vontade, ao nosso podcast. Espero que gostem, espero que curtam. Nós sumimos aí para tirar umas férias aí que também somos, nós também merecemos. E se você não gostou, eu quero que tu se f***. Só isso. Vá se f***, ouvinte. Tá bom? Boa noite.
Renato Canado, o homem que mais joga demo na América Latina.
E aí, pessoal, beleza? Tamo de volta. A temporada 2009 de podcasts aqui do Papo da Coruja. E vamos em frente, que tem muita coisa pra gente conversar. Vamos mandar bala aí.
Isso aí. Nosso amigo DW...
Fala, pessoal, de volta depois de um longo e temeroso verão, né? No Brasil não dá pra falar inverno no final do ano, um longo e temeroso verão. Estamos de volta com o Papo da Coruja, muita coisa boa, muita novidade. É claro que um pouco diferentes, né? Agora que somos pessoas famosas, reconhecidas na rua. Além das 250 toalhas, os morangos sem casca e, é claro, também a água mineral que veio dos Alpes Suíços. Continuamos os mesmos. É uma beleza. Vamos lá, vamos mandar ver isso aí.
A do Rio de Janeiro, Fábio Porto.
Olá, meus queridos. Um prazer estar novamente junto a esta corja idiosincrática, unidos para trazer a vocês as informações e toda a diversão que vocês merecem. Sem mais delongas, um abraço a todos. Desce a ficha aí, Lucas.
Ele que tem a risada mais sensual de toda a live, o Nilson.
E aí, galera, porra, que saudade que eu tô de vocês, viu? Pô, voltar a gravar o podcast aqui é muito, muito, muito bom. Só que eu tenho um recado pra dar aqui pra vocês. Se nos próximos dias eu escutar alguém falando mal novamente Resident Evil 5, vai ter pau. Tá ouvindo? Vai ter pau. Tá escutando,
Hatfield?
Você quer pau, Hatfield? O Hatfielder não quiser pau, ele vai ficar quietinho. Beleza, galera. Um prazer, vamos nessa.
Lá do Rio Grande do Sul, Dart Randy. Dart, tudo bem bom?
Tudo bem bom. É isso aí, pessoal. Mais uma temporada aí de podcasts. E recomeçamos depois das férias. E vamos lá. Espero que vocês gostem e toca
bem bom.
Bem bom. A do seu também, o Hatfielder.
E aí, pessoal, mais uma vez, de volta. Muita coisa pra falar. E dando réplica ao que o Nilson disse, quando ele quiser jogar aquele joguinho de bosta que tu não consegue olhar pra trás por causa que a câmera não deixa, aí tu
é burro. Ô, seu imbecil, se você colocar pra trás e apertar o X, ele olha pra trás instantaneamente. Você vê como você é pô. E outra, cala a boca, Redfielder, vamos continuar aqui.
Não perco ainda nessa edição, não seria um debate, né, mas cunhambação entre Nilson e Redfielder sobre...
Eu acho, Lucas... Oi. Eu acho que a palavra felação se aplica melhor aos dois.
Relação foi boa.
Os dois estão falando no microfone mesmo, meu?
É. Se você, amigo,
não sabe,
relação, não se dê o trabalho de procurar no dicionário. Bom, temos aqui alguns convidados estreando aqui no Papo da Coruja. O Zero Cool, sempre mandando suas músicas muito, muito bem, muito bem boladas, inclusive a música de abertura e a música de encerramento do programa é de autoria dele. Fala, Zero Cool.
Fala aí, galera do Papo da Coruja. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui conversando com vocês nesse maravilhoso podcast. Um abraço a todos e espero que me atuem esse tempo aí.
Ele que já foi nosso entrevistado, um dos maiores colecionadores de games do mundo, o Moacir, o famoso PC Engine Fan, ou fã, né?
Fala, pessoal, tudo bom? Saudade de estar aqui no Papo da Coruja falando com vocês. Bom, então vamos nessa e começar mais um, né? Finalmente.
Ai, que voz sexy, meu Deus, eu quero dar pra ele.
Puta que pariu, para com a boiolagem, Nilson.
Olha aí, Nilson, tá vendo?
E o nosso último... Lucas, tô percebendo que hoje o programa vai ser regado a hipoglose e pomadinha minâncora.
E KY.
Na hora de começar,
o negócio vai ser feio.
Patrocínio, né? Patrocínio, quem sabe. E o nosso último convidado, nosso grande amigo aí da live, já participou também no Papo da Coruja, lá do Japão, o Smoo.
Smoo!
Fala, meus amigos, que saudade, cara. estamos aqui depois de um longo inverno frio aqui no Japão. Estamos aí para mais um podcast.
Queria agradecer ao Man Overboard, que participou de uma gravação que, nas técnicas, não foi ao ar. Quem sabe um dia, quando saiu a caixa, o box, a edição de colecionador do Papo da Coruja. Não foi ao ar. E também agradecer ao Zero Cool por uma música que também não foi ao ar, sabe, esse material um dia veja a luz do dia. E o Nilson também tem uns agradecimentos.
Né? Assim, claro, eu quero agradecer o Daniel Duque, agradecer o Anderson Rubed, o Douglas Lally da ACSGM, é uma divisão da ACSGM lá que o pessoal trabalha, mandaram um e-mail para mim, né, pedindo para que fizesse essa homenagem a eles. Então, galera, tá aí. Muito obrigado pela audiência. E que continue sendo nossos parceiros aí. Um grande abraço.
É, vocês sabem que o Nilson tá sempre à busca de novos parceiros, né? Então.
Sim, é. É só mandar www.nilson.com.br.
Se você quer ser parceiro do Nilson, você pode entrar em contato com a direção do. Bom, e agradecer, claro, a toda a comunidade, todos os ouvintes, espero que gostem desse Papo da Coruja número 11. Para essa nova edição, primeira edição 2009, a gente separou um tema, que é a nossa sessão Corujando.
Corujando.
Para esse Corujando, o Papo da Coruja 11, a gente escolheu um assunto que, de maneira mais direta ou indireta, afeta todo mundo, que é a crise financeira. Só que a gente vai discutir a crise financeira voltada para o mercado de games. Talvez essa crise ela chegou um pouquinho tardia, se você procurar as notícias aí do final de 2008, era ainda muito eufórica, dizendo que o mercado de games parecia meio imune a tudo que estava acontecendo, mas agora para 2009 a realidade não parece ser bem essa. A gente está vendo demissões na Microsoft, a questão do prejuízo da Sony, vários estúdios sendo fechados. Então essa crise mesmo, apesar de ser um pouco tardia, mas ela está mostrando aí suas garras no mercado de games. Alguém gostaria de comentar alguma coisa?
Eu gostaria de comentar, sim. Eu acho que essa questão das demissões e de crise é uma coisa assim que ela não afeta tanto diretamente os jogos, né? Porque se você analisar bem, alguns estúdios estão fechando, mas estão abrindo outros também. Algumas empresas estão comprando outras, como a Softlogic brasileira foi comprada agora pela, se não me engano, Ubisoft aqui também. Então eu não acredito tanto que seja assim, porque não vai deixar de ter gente comprando e não vai deixar de ter gente fazendo jogos. Então, na verdade, o que eu acho que o mercado precisa é de qualidade e não de quantidade, que a gente hoje em dia está tendo mais.
Ô PC, eu discordo de certa forma, porque veja bem, essa crise afeta todos nós, como o Lucas disse, porque Por melhor que o produto esteja no mercado, depende muito da pessoa ter dinheiro para ir lá e comprar. Com a quantidade de demissão que você vê acontecendo no mundo inteiro, e aquelas pessoas que perderam o seu emprego, que hoje não tem condições de investir, principalmente num jogo, que é uma coisa relativamente supérflua. Não para mim, né? Para mim é necessário, mas, né, para muita gente é supérfluo. Então, eu acho que o problema está aí, entendeu? Bom, é o meu ponto de vista. Você vê vários setores, não só os de games, aí sendo prejudicado devido a isso, porque para você vender seu produto você precisa ter quem compre. Para ter alguém comprando, essa pessoa precisa ter alguma renda. E se ela não está tendo renda nenhuma, ela não compre, e assim sucessivamente.
Eu só acho que isso afeta geralmente vamos supor, a criança que o pai compre. Agora, vamos supor, nós assim, o pessoal mais adulto já não. Sabe, eu acho que a pessoa, o adulto, ele compra independente. Ele só não vai comprar se realmente estiver desempregado. Aí, de fato, não tem como.
Mas eu vou te dar um exemplo como afeta. Porque eu, por exemplo, o ano passado, todos os lançamentos que foram saindo, claro, do meu interesse, eu comprava. E esse ano, eu deixei de comprar coisas que eu tinha interesse com medo da crise. Entendeu? Eu não posso me dar o luxo em gastar dinheiro com um jogo que eu gosto mais ou menos. Entendeu? Sem saber o que vai acontecer amanhã, entendeu? Então, de qualquer forma, isso afetou a indústria já só com esse meu pensamento. Então, se você tiver uma grande comunidade pensando assim como eu, já vai afetar, porque o pessoal está se resguardando, está tomando cuidado na hora de investir no jogo, porque não sabe o dia de amanhã, e como é que vai lidar com a situação.
Canato, pode falar.
Bom, alguns analistas têm uma outra visão também a respeito dessa questão da crise e o mercado de jogos, o quanto que vai ser afetado, que alguns têm uma ideia que me parece bem lógica também, que é com a redução do poder de compra, porque evidentemente isso vai acontecer, alguns analistas apostam que as pessoas acabam partindo para lazeres mais baratos, né? E se a gente, vou pegar aqui um exemplo, for comparar o preço de um jogo aí, 60 dólares, pra, comparado com, por exemplo, um ticket um ingresso da Broadway, que eu vi aqui, alguns chegam a custar 150 por pessoa, né? Então, as pessoas acho que vão acabar migrando um pouco, não vão comprar uma quantidade absurda de jogos, mas eu acho que vou comprar um ou outro para garantir o entretenimento dentro de casa, como forma de substituir a sair à noite e tal. O pessoal vai acabar migrando para esse tipo de entretenimento. Isso é uma oportunidade para o mercado, né, de trazer essas pessoas e mostrar isso para essas pessoas.
DW.
Pessoal, eu andei lendo muita coisa, não só relacionado a games, mas também relacionado à conjuntura macroambiental, macroeconômica, porque eu tinha vários planos estratégicos rodando em algumas empresas e os desdobramentos da crise afetavam os planos que eu havia realizado. São planos longos, com normalmente 5 anos de escopo, e a maioria desses planos estava no meio do caminho, 2 anos, 2 anos e meio de andamento do que estava previsto. E o que eu posso dizer é que a crise, ela tende a ser muito mais grave do que o brasileiro consegue enxergar. Se a gente estiver falando de crise aqui, quando eu estou falando para brasileiros, a pessoa ouve falar bobagem, isso não chega aqui, não tem essa coisa. Se eu estivesse falando para um cara igual o Smoo, que a crise já afetou, que está sentindo na pele os efeitos, que está na corda bamba em relação ao emprego que ele tem no Japão, aí a coisa é um pouco diferente. Mas vejam vocês, eu vou dar alguns números que são tanto quanto estarrecedores. O mundo esse ano vai crescer não mais do que 0,5%, se é que vai crescer. Serão demitidas no mundo até o final de 2009, segundo as últimas previsões, algo em torno de 57 a 59 milhões de pessoas vão perder o emprego. Nossa economia, por mais que ela esteja blindada, a gente tem muita dependência de exportações. E o efeito dominó, com certeza, ele vai começar a acontecer. Então vejam só o que a gente pode esperar. É notório que em um mundo em recessão, a quantidade de dinheiro despendida em algo como videogames, ela vai diminuir. Isso vai afetar todas as produtoras, sejam elas grandes ou pequenas. Até as grandes são mais afetadas, no meu ponto de vista, porque o empenho de dinheiro que elas têm em cada jogo é muito grande. Só para dar um exemplo, quando o GTA IV foi feito, ele custou a bagatela de 100 milhões de dólares para ser desenvolvido. Se GTA não tivesse tido uma vendagem tão fantástica como teve, ele daria prejuízo facilmente. Quer dizer, GTA não se pagaria com uma vendagem menor do que aquele teve, que foi excepcional. Por outro lado, se GTA fosse lançado agora, é de se esperar que a vendagem dele não seria tão boa. Talvez o primeiro termômetro que a gente vai ter agora é o resultado de venda do DLC do GTA. Porque eu creio que os resultados vão ser bem inferiores àquilo que eles estavam planejando antes da crise. Não existe indústria de games nesse mundo que não está revendo tudo para tentar se salvar até o final do ano. E tem outra coisa importante que as pessoas que não trabalham com empresas não entendem, e eu também faço questão de explicar. Toda empresa de tecnologia, ela normalmente vive de capital de risco. Existe muito aporte de capital de risco para que essas empresas sobrevivam. E normalmente também tem muito aporte de capital de risco, até mesmo no capital de giro, para que as empresas possam desenvolver games e o cara que injetou o dinheiro possa ter uma boa lucratividade. E esse dinheiro, ele desapareceu. Isso está levando várias empresas a começarem a fechar as portas. Eu acredito que até o final desse ano, muitas empresas vão fechar as portas, muitas publishers, muitas produtoras, e realmente a situação ela vai ser bem delicada. O ano de 2009 vai ser um ano onde vai ter um filtro muito grande no setor. As empresas, não só aquelas que fazem os melhores games serão as que vão sobreviver, mas aquelas que têm a melhor gestão, aquelas que têm mais pé no chão em relação à administração, aquelas que têm um pouco mais de poder de alavancagem, ou seja, dinheiro disponível para apostar no mercado, que deve realmente sofrer muito, muito nesse ano. Então, isso é um panorama geral que eu gostaria de apresentar para vocês, porque é uma coisa que eu tive que analisar profissionalmente. Então, fica fácil transportar essa habilidade para os games. A crise não chegar aos games, ela já chegou. É que aqui a gente ainda não sentiu. Eu acho que o Smooth poderia dar um panorama interessante do que está acontecendo no Japão.
Bom, aqui no Japão a crise pegou e pegou feio. Dizem, o governo está falando que a crise começou desde 2007 e 2008 é o que chegou no... caiu no... o elevador caiu. Está chegando lá. Não sabe nem no fundo ainda do pulso. Eu, pessoalmente, estou sentindo na pele a crise, porque no final do ano passado, meu salário caiu quase um terço do que eu ganhava, e cada dia que eu vou trabalhar, eu não tenho certeza se eu vou trabalhar no dia seguinte. Fora que eu estou de férias coletivas há duas semanas, e isso é geral. Todos os brasileiros aqui estão passando por esse aperto. E onde isso afeta nos games? Eu comprei um jogo agora, acho que dos últimos três meses, eu comprei um jogo agora. Não pense em comprar outro jogo tão cedo. Provavelmente só comprei Bioshock. Biohazard. A minha intenção era comprar o Biohazard para PlayStation 3, porque eu queria comprar um PlayStation 3. Mas provavelmente vou comprar para caixa mesmo e é o que vai ser. E nos japoneses também tá a mesma coisa. O japonesada tá vendendo os videogames porque tá ganhando menos agora, não tá comprando. Dificilmente tá comprando, lança jogo, mas ninguém tá comprando. Aumentou o número de jogos usados para comprar, porque está todo mundo vendendo. Todo mundo fala assim, ah, vou vender tal jogo, porque para comprar o outro, né? É o que está acontecendo aqui agora.
Então, eu realmente não imaginava que a coisa era tão, assim, forte, né? Agora, com o nosso amigo do Japão falando, eu tenho uma ideia do que seja a coisa, né? E realmente... O Cerberus está com as três cabeças maiores do que eu imaginava, né? Eu não imaginava que que era tão forte. Porque, assim, o que eu faço? Eu acompanho muito, inclusive, eu fui na coisa de franquia da UZ Games, né? E eles me mostraram os números, né, das vendagens de jogos no Brasil, né? Tá certo que aquilo lá era uma certa propaganda que queria que, né, que faz com que você quisesse ficar dentro de uma franquia de games, então obviamente dificilmente eles iam mostrar um número negativo, né? Mas as vendagens vão de vento em popa. Eu fui agora há pouco, semana passada eu fui no Shopping Freitas, né, que tinha uma exposição de games também antigos, né? Quando eu entrei nessa exposição e comecei a falar com o pessoal, todos eles falavam: nossa, porque o game vende muito, porque é um setor que a gente não vê muita crise, né? Aí de repente, quando todo mundo falando dessa crise e tá no Japão do jeito que tá, realmente me espantou, eu não esperava tanto assim.
Para quem acompanha, principalmente o mercado internacional, muitos especialistas não tinham noção do tamanho da crise, porque essa semana que começaram as grandes empresas a divulgar os resultados, né, do ano passado, do terceiro trimestre especificamente.
Exatamente. E
eles começaram a ver que o rombo era grande, né? Mas eu queria colocar na mesa uma seguinte questão. Uns acham que a crise, né, ou é pequena ou que não chegou, uns acham que chegou ou não, tal. Mas a gente sabe uma coisa, que o público consumidor de videogame, ele é diferente do fã de cinema, por exemplo, ou de música, tá? Queria que vocês falassem um pouquinho o que o fã de game tem de diferente em relação aos outros, outro tipo de fã.
Eu acho que a primeira diferença é que o ticket custa um pouquinho mais caro, né?
Principalmente para nós brasileiros, né?
Ser fã de cinema no Brasil é muito tranquilo, né? Não,
mas quando eu
em
falo
relação
cinema,
a ser fã de games.
Quando eu falo cinema, eu não estou falando ir ao cinema. Eu digo fã de cinema, aquele que compra o DVD, aquele que vai investir em Blu-ray, aquele que consome produto filme, não necessariamente sala de cinema.
Não, sim, mas quando eu falo ticket, eu me reviro até mesmo o preço do DVD, porque se você compara uma coisa com a outra, realmente a diferença é bem sim, legal. Mas se for um BD, não, né? Aí dá uma diferença discrepante. Mas em relação a filme, ainda assim, o ticket é bem salgadinho pro lado do gamer, né?
Mas o que deixa mais difícil entender ainda, quer dizer, o consumidor de gamer, ele é mais fiel e ainda pagando, claro, para começar a pagar mais pelo produto, né? Então, o fã de videogame, ele é mais dependente do produto do que o fã de cinema ou de música?
Olha, eu acho que o fã de game, ele é uma pessoa assim que ele tem paixão. Pode ver qualquer lugar que você vá, que fale tem um grupo falando de game. Existe uma paixão muito grande envolvida. Pega no mesmo agora, no aniversário do Nilson, quando se falava do... pô, mas tem jogo, mas nossa, esse jogo é tão bom, é tão legal, a gente joga tanto, então quer dizer, tem... O game, ele pega uma paixão muito forte. Já o cinema também tem uma paixão forte, mas ela não é assim duradoura, ela é repentina. Por exemplo, eu adoro o Batman, eu adorei o Cavaleiro das Trevas, né, então comprei o Blu-ray agora do Cavaleiro das Trevas. Nossa, estou super feliz, mas não é a mesma coisa que game. Por exemplo, daqui a 5, 6 meses você vai jogar Rock Band, você vai pegar um jogo de luta. Só RPG mesmo que é difícil você jogar mais de uma vez. Agora, pelo menos para mim, por causa dos Activements, eu até jogo mais de uma vez, mas é mais cansativo. Agora o Blu-ray, o Cavaleiro das Trevas que eu comprei, eu não vou jogar de novo, quer dizer, não vou ver ele de novo, vai demorar muito pra mim, entendeu? Então eu acho que o fã do game, ele tem uma paixão forte com isso, apesar dos nossos impostos abusivos, né, que fazem com que nossos jogos sejam absurdos. Eu vou falar até uma coisa que eu não falei, Nilson, eu fui pra olhar um Dead Space que eu queria comprar pra você do seu aniversário. Nossa, uma FNAC era R$250. Sabe, é um absurdo, eu preferia ser o bolo.
Ô PC, barato, cara, que isso, barato. Que crise o quê? Por que você não comprou, velho? Ah, que sacanagem. Oh, tô brincando, velho, eu agradeço mesmo, mas realmente, cara, as coisas acabam ficando muito caras. Em função do dólar, em função da crise, bababá, bababá, cara, acaba condicionando a gente a não gastar o dinheiro. Mas voltando ao que o Lucas falou, eu acho que o fã do game tem uma diferença. Por exemplo, é o lance da prioridade. O cara, muitas vezes, ele deixa de trocar o carro para comprar o jogo que ele quer. Entendeu? Só que a crise... talvez ele não pare de comprar o jogo devido ele ser muito fã daquilo. Só que uma hora, dependendo da intensidade da crise, ele vai ser obrigado a fazer isso, porque ele não vai ter mais de onde tirar a renda para fazer isso. Entendeu? Por isso, aquele caso, né? Por exemplo, que nem falaram que a crise no Brasil não está muito séria. O que explica a crise do Brasil não estar séria? E o governo reduziu o IPI para o pessoal continuar vendendo carro zero. Por quê? Porque estava caindo demais. Todos esses meus amigos das montadoras, aí, inclusive da GM, dizem que os pátios estão cheios, lotados de carro, ninguém compra, quem tenta comprar muitas vezes não consegue o crédito, porque os bancos não estão concedendo crédito a qualquer pessoa que eles consideram, por mais que o risco seja relativamente pequeno, eles não concedem o crédito e assim vai. Entendeu? Então eu acho que a crise é forte, tem um problema, mas na intensidade que a crise está aqui no Brasil, o fã não vai deixar de comprar, mas se a coisa apertar, ele vai ser obrigado, né?
Eu queria fazer um paralelo também que eu acho importante, voltar um pouquinho no tempo, uma coisa que todos nós vivenciamos aqui, com certeza o Moacir lembra disso também demais. Cara, ter videogame e ter jogo na era do Atari, meu, era muito difícil, era muito caro, muito caro. Então, você vivia com um, dois jogos, né? A gente falava que eram os cartuchos, um, dois cartuchos, três cartuchos. E, diferente do filme, você joga um game 50 vezes, 40 vezes... E você ainda tem um fator replay muito grande. Eu acredito que o que vai acontecer é o seguinte: se as pessoas aqui começarem a perder seus empregos, o que é que as pessoas vão tentar fazer? Tudo para salvar a live e ficar, por exemplo, com os jogos multiplayer, que eles sabem que tem um fator replay ilimitado, vão reduzir a compra de jogos novos, que deem experiências de single player legais, a não ser aqueles que realmente as pessoas são fãs, aí o cara vende um jogo usado aqui, aperta dali, no cartão, enforca, seja lá o que for, mas isso é uma coisa que diferencia muito o público gamer do público cinéfilo, porque o gamer ele tem um fator replay infinitamente superior ao cinéfilo. Isso é um fator interessante na pergunta muito boa que o Lucas fez.
E eu acho que a questão também do cinema e do game, o que diferencia é o lance não só hype mesmo, mas quando vamos pegar assim, um cinéfilo, né, ele gosta de filme e tal, vamos pegar o exemplo aí do Batman. Ele gastou os seus 16, 18 reais, foi lá e assistiu. Falou, pô, gostei do filme, eu quero comprar. Saiu por 40, 50 reais. Ele pode, por mais que ele goste, ele pode, como ele já consumiu o produto, foi exatamente o que o DW falou, eu não tenho um fator replay, como ele já consumiu o produto, ele pode aguardar um tempo de queda do preço. O que o gamer também pode aguardar? Pode. Só que ele não consumiu o produto inicialmente. Ele fica com aquela... É criada a necessidade, né, no gamer de ter aquele jogo, porque ele viu, ele leu sobre, ele está interessado. E, então, ele depende da compra para consumir o produto. Então, acho que essa é a principal diferença. Né?
Mas chega a ser uma coisa meio neurótica às vezes, né, Canato?
Exatamente.
Eu que talvez aqui desse grupo foi o que mais sofreu os efeitos da crise. E me vi forçado assim... A não comprar algumas coisas, por exemplo, Gears of War 2 eu não comprei ainda, mas a gente tem muito aquela ânsia, não, o cara fica puto porque encomendou o jogo e sabe que não vai chegar, mas eu quero jogar hoje porque não pode ser amanhã, né?
Exatamente.
É uma coisa meio, e sabe que eu fiquei um pouco afastado desses lançamentos e eu tô tranquilo, eu acho que foi um processo de purificação, eu tô assim um pouco mais casual, mas eu acho que a minha relação com os games agora tá um pouco mais saudável, né? Não querendo dizer que as pessoas...
Que não era, né?
Não quero dizer que é alguma patologia, né? Não é isso?
Por exemplo, imagina o Dart sem Gears of War no dia do lançamento. Ele chegou a comprar duas cópias.
Aí não é
pra ter certeza. Aí não é bem bom.
Mas sabe o que eu acho que acontece nesse caso? É o que o DW mesmo falou. Cresce a venda de usados. O pessoal começa a ir pra uma opção mais barata mesmo, né? Eu mesmo tô passando pra esse lado. tô procurando mais usados e tal, então eu acho que essa é uma boa saída também.
É, eu quero esticar um pouquinho mais essa minha dúvida. Eu vou fazer uma pergunta que até mês passado eu acho que eu não faria. Mas, na verdade, quem é que sustenta essa indústria? Porque tudo leva a crer que quem sustenta a indústria é o fã, o hardcore, pelo que a gente está falando até agora. Mas a gente vê os números de venda da Nintendo, por exemplo, né, no mês passado, e eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha. Assim, o que a gente espera desse mercado? Realmente é o hardcore que vai manter com jogos? De repente as empresas vão lançar jogos mais desafiadores, mais autorais, porque sabe que o público hardcore consegue entender uma proposta diferente, ou os jogos vão ter uma tendência de ficar cada vez mais, não diria infantis, mas mais simplórios, mais baratos, tentando abranger um público maior? Quem é que vai segurar essa indústria no médio e longo prazo? É o hardcore ou é o casual?
Eu acho que principalmente na crise, o hardcore é que segura mais, porque o hardcore não consegue ficar sem os jogos, o casual consegue.
Mas o lance do casual, eu acho assim, eu imagino, eu aposto, né? Eu apostaria que as produtoras ou vão nos games casuais ou nas franquias já consolidadas. Eu imagino que assim, os próximos anos não serão anos, ou 2009, vamos pegar assim, de grandes apostas por parte de produtoras. Porque como o DW disse, você gasta, por exemplo, GTA, gastaram uma bala para produzir o jogo. Eles gastaram porque era uma franquia consolidada e que eles sabiam que tinha um público-alvo e também, obviamente, não tinha essa questão de crise. Eu acho que, por exemplo, você não vai ver Electronic Arts lançando jogos do Mirror's Edge, Dead Space. Eles vão apostar em FIFA, eles vão apostar... eles vão apostar em jogos já consolidados que possam atrair o maior número de pessoas possível, o maior número de compradores. Acho que o número de jogos multiplataforma vai crescer muito. Acho que empresas como, por exemplo, a Konami, ela não vai ficar restrita a uma plataforma em alguns tipos de jogos. Acho que a ideia vai ser vender o máximo de jogos, produzir um jogo e conseguir colocar na mão de maior número possível de consumidores. Eu acho que essa é a ideia.
Canado, só que aí eu te faço uma pergunta. Você acha que nessa época de crise, por exemplo, as produtoras investiriam tanto dinheiro, assim como Rockstar investiu no GTA, num tempo de crise? Porque seria um certo risco, né? Pô, os caras vão lá, gastam milhões para produzir o jogo, aí devido à crise, e se não vende o que é esperado, que realmente não vai vender por causa da crise?
Me permitam fazer um adendo rapidinho, claro, Canada. Claro. Você tem que pensar nos gastos de GTA em dois pontos. Primeiro foi no desenvolvimento da engine dele. Isso é metade do custo de produção.
Exatamente.
A outra metade que vem relacionado ao feitio do jogo. Então, é fato. Novas engines, esquece. Eles vão dar continuação a partir dos modelos que eles já têm com pequenas melhorias. Ninguém vai investir pesado nisso até essa crise passar. É só isso aí, só para ficar claro.
Eu
acho importante.
Não, é exatamente. Eu dei o exemplo do GTA, só que você tinha comentado, mas é exatamente isso. Eu não vejo. E assim, se uma produtora tiver que por exemplo, ter lá no seu pipeline lá para lançar 3 ou 4 jogos, e um é uma franquia consolidada e as outras 3 são apostas, tenho certeza que ela vai pegar a grana que estava direcionada para essas apostas ou para uma. Ela vai adiar uma ou duas para colocar o dinheiro naquela. Na consolidada para lançar. Porque a garantia não, né? A possibilidade de retorno é muito maior.
Eu acho que um exemplo disso aí que o DW falou é a própria engine Unreal 3, né? Que ela foi usada em alguns jogos, por exemplo, no Gears of War 2, nesse Last Remnant que a Square lançou, e ela já foi lançada há algum tempo. O próprio jogo Unreal 3 já foi lançado há algum tempo. E até agora eu não tenho visto nada falando de uma melhoria nessa engine. Então, acho que isso aí tá aí para mostrar isso aí. Outra coisa, acho que como o Canado falou no começo, ele falou das continuações, né? E o Wii é o fenômeno do lado casual, né? Ele vendeu demais ano passado e trouxe muitas pessoas que não gostavam de videogame ou que nunca tiveram um videogame para o mercado de games. Apesar que, na minha opinião, o Wii só serve para isso. A pessoa vai lá, compra o videogame e depois não tem uma continuidade. Os próprios lançamentos da Nintendo, eles não levam a ter uma continuidade. Eu não sei o que vocês acham disso.
Eu acho interessante, sim.
Eu discordo um pouco do teu ponto, Zero Cu, sobre a Nintendo não dar continuidade. Os maiores sucessos da Nintendo são tudo em cima do Mario.
Mas é a Balance Board que eles lançaram um ou dois jogos depois.
Não, parado. Em relação ao Wii, tipo, os maiores títulos de sucesso é principalmente o Mario. É o que mais vendeu, o Mario Galaxy, né?
Exatamente, mas quanto tempo foi só o Mario Galaxy?
Mas só que ele é muito vendido ainda. Ele ainda tá no topo ainda. Seria que nem o Halo 3 ou a Microsoft. E os títulos de maior sucesso da Nintendo, que nem, pelo menos aqui no Japão, é o que todo mundo tá esperando agora, vai ser o novo. Dragon Quest, lembrei. Ah. Dragon Quest, que vai sair pro DS agora. Já tem Dragon propaganda.
Mas é DS, né? Não é Wii.
Então, mas só que sair é o fenômeno Nintendo. O Nintendo, ele ganha muito dinheiro nessas franquias. A franquia Mario, a franquia, por exemplo, o Dragon Quest. Agora que vai sair o Monster Hunter pra Wii, também vai vender horrores. Pelo menos aqui no Japão. Eu falo aqui do Japão. Porque, que nem, você vê que qualquer japonês que tá jogando PSP, o que ele tá jogando? Monster Hunter. Todo mundo tem Monster Hunter. Então são os jogos que alavancam tanto a venda de console quanto a venda do próprio soft mesmo. Então, por isso que eu discordo um pouco com você quanto à continuidade. Agora, tipo, esse Wii Music e o Wii da balança aí, o Wii Fit.
Quando eu falo da quantidade, são dos acessórios. Ele lança um acessório, você tem um jogo, aí depois você vai deixar, você joga aquele jogo, depois você deixa o acessório jogado em casa porque não sai mais nada pra ele. Essa é a minha opinião.
Mas acessórios eu acho que é meio geral, né? Não, a gente lembra das maracas, dos bongos e outras coisas ali. Meu Deus, sempre foi esse negócio. O povo lança e nunca mais volta. Agora tem uma coisa sobre a Nintendo, principalmente sobre o Wii, que é muito interessante. O Wii foi o primeiro console em muitos anos que mudou o modelo de negócio do setor. O modelo de negócio era basicamente você ganhava dinheiro em cima de venda de jogos. A Nintendo consegue ganhar dinheiro em cima de cada console vendido. Então eles estão num outro planeta em relação à competição. Eles estão muito mais sólidos que todos os outros. E pasmem vocês, a Nintendo deu declarações recentíssimas de uma semana atrás que vão aumentar a produção do Wii agora para o começo do ano. Então eles estão em outro patamar, né? É um outro patamar bem diferente de todos os outros.
A Nintendo correu, né, foi pro sentido contrário da Sony. Porque a Nintendo, nem um tocador de DVD não quis colocar no aparelho deles. Eles só fizeram aquele aparelho para jogos e para
lucro. Exatamente.
Né?
DS também, pô, tem a mesma linha.
Né, por que acontece? Ele já usa a mídia DVD, mas eles não queriam pagar os royalties devidos para as empresas, que acho que é Toshiba, sei lá, as empresas detentoras dos direitos do DVD. Que qualquer aparelho que você vai vender um aparelho de DVD, você tem que pagar o direito para... Eu não me lembro se é Toshiba ou Philips, acho que é Philips.
É para o DVD Forum, que são várias empresas.
Bom, então, eles têm que pagar esses royalties aí. E no caso da Nintendo, né, eles falam assim, eu não vou pagar, eu vou lucrar, entendeu? E, meu, deu certinho. Porque vale a pena. Ó, por que eles não esquentam a cabeça? Até mesmo com a pirataria, gente. Né? Eles não esquentam muito a cabeça, não tem banimento, essas coisas. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com a venda do console, entendeu? Então, não, eu sei, não, eu não tô dizendo que a pirataria ajuda a Nintendo, não é isso. Entendeu? Só que um dos fatores que eles não pegam tão pesado, não investe para investigar e punir as pessoas que utilizam o console deles piratas, um deles é esse, tá vendendo muito. E vende muito.
Não, Nilson, eu tenho que discordar de você. Vou te explicar uma coisa também que eu acho importante, é fundamental. O nosso querido Wii é uma plataforma para jogos offline. O multiplayer dele é um efeito colateral, concorda comigo?
Concordo.
Porque se alguém falar que aquilo é multiplayer, dá até pra brigar, porque é um absurdo, aquilo não pode ser chamado de multiplayer. Eu tenho que pegar um número que é maior que a chapa de todos, o número de todas as chapas de carro da minha cidade para poder encontrar alguém na internet, é uma coisa do outro planeta. Então eles não banem por isso, eles não dão a mínima pra rede. Eu vi uma entrevista de um cara da Nintendo falando que a experiência online que eles querem dar é essa mesmo, os usuários de Wii estão preferindo uma experiência offline. Então o foco deles é muito isso, por isso que eles não estão banindo lá. Agora que eles sentem também a questão da pirataria, eles sentem pesado, sabe por quê? Olha a venda de jogos do Wii compare, é muito baixa em relação ao tamanho da base instalada. Então eles sofrem bastante, do mesmo jeito, por exemplo, que a Sony está sofrendo com o PSP.
Eu concordo com você, eu concordo plenamente com você. O que eu quis dizer, por exemplo, imagina uma onda de pirataria como tem no Wii, no PS3, a Sony quebrava, entendeu?
Mas pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês falaram que a Nintendo não, né, eles não ligam muito pra pirataria. Ligam.
Não, vocês não ligam.
Ah, então, você nisso. Então, pra você ter ideia, tem um amigo meu que ele é técnico e ele é especializado em Wii. O que aconteceu nessa última atualização do Wii, se não me engano, 3.10, ele estava simplesmente travando o aparelho inteiro de quem tinha os famosos chips, o Wii Key, e esses, acho que são três tipos de chip que tem para destravamento do Wii. Aí o que acontece? Saiu em alguns fóruns de Wii que não era para ninguém fazer a nova atualização. Por quê? Porque brincava o aparelho. E para o cara fazer voltar a funcionar, ele gastava em média R$200 a R$300. Você imagina, né? Então, como eles estão muito em cima, trabalhando contra a pirataria. Então, nesse sentido, tem que ficar muito... Não pode ser vago, tem que falar com certeza. Tanto é que esse meu amigo, da loja de games, ele falou que somente semana passada ele recebeu 12 Wii's para consertar, brincado por causa da nova atualização. Obviamente os pirateiros já tomaram as providências, né, devidas, e já conseguiram burlar a nova atualização. Mas a cada atualização nova, os caras estão com medo. E assim, não é um banimento assim, o aparelho não funciona mais. O cara coloca lá o joguinho de GameCube ou o joguinho do Wii e não funciona. Então eles realmente estão em cima disso.
Não, sim. O que eu quis dizer, só um segundinho, Small, o que eu quis dizer, não que isso não é ruim. Eu só quis dizer assim, comparando com outras empresas, a Nintendo ainda pelo menos lucra no videogame, entendeu? Eles não tomam um prejuízo, eles deixam de ganhar, claro, mas não é assim um prejuízo direto. Que nem, pô, se fosse com a Sony uma pirataria que nem tem no Wii, eles estavam ferrados, cara. E se não fossem os banimentos, que andou acontecendo no Xbox 360, teria muito mais gente pirata, o que seria muito ruim pra Microsoft também, porque eles não lucram tanto. Hoje eles têm um pequeno lucro com a venda do Xbox, nada comparado com o Nintendo Wii. Mas o que não é bom pra eles, entendeu? E hoje o trunfo da Microsoft não é vender console, é vender software, né? Ao contrário da Nintendo, que a Nintendo ganha dos dois, né?
E é importante deixar claro uma coisa, que pirataria é um câncer para essa indústria, seja ela qual for a empresa envolvida nesse negócio. É um câncer que está sendo, fazem todas as tentativas para combater. Porque se isso se alastrasse indefinidamente, como foi na geração passada, em relação ao Play 2, não teríamos mais produtoras, bicho. Ninguém trabalha de graça, velho. Ninguém toca música de graça. Ninguém,
não existe milagre, produtor, né?
Não tem milagre, cara. Não tem jeito. Se você não paga, do outro lado não faz o que você precisa. Isso afeta todo mundo.
Não, e a gente às vezes... Vai, pode falar.
Um efeito bem grande da pirataria aqui no Brasil se sentiu foi no extermínio completo das locadoras, né, de videogame.
Exatamente.
Agora é que estão querendo começar a ressurgir, mas muitas cidades ainda não têm locadoras, só essas virtuais.
Não, eu quero falar sobre pirataria, mas daqui a pouquinho. Eu só queria voltar quando a pergunta... quem é que vai sustentar essa indústria, se era o hardcore ou se era o casual. Muita gente defendeu o lado hardcore e agora a gente começou a analisar a Nintendo e viu que a coisa realmente é complicada. Então quero saber, eu não vou perguntar em casual e hardcore, final 2009, quando a gente chegar em janeiro de 2010, gravar um outro Papo da Coruja, quem é que vai vender mais em 2009? É a Microsoft, é a Nintendo ou é a Sony?
Mas você pergunta em console ou em jogos?
Geral.
Grana, eu...
É Nintendo, cara.
Nintendo, Nintendo é impossível, não tem outro, tem que ser.
Infelizmente, é Nintendo.
Então quer dizer, gente, vocês estavam falando que é o hardcore que sustenta, mas durante a crise quem vai vencer de novo é a Nintendo e o público casual, é isso?
Eu acho que é a Nintendo, sim. É a Nintendo.
Entendi. Ela vai ser beneficiada com mas a crise,
Wii, DS, o DS vende demais também, é o portátil mais vendido, é um dos consoles mais vendidos.
É o mesmo princípio, pessoal, imagina, alguém assim, pô, vou viajar, sei lá, prometeu pro filho que ia viajar, sei lá, o cara planejou uma viagem e tal, o negócio apertou e tal, o cara comprou um videogame, entendeu? É uma coisa assim, e vai comprar o quê? Vai acabar, o cara não tá acostumado, tá, vê um outro jogando, vai lá... compra o videogame e leva. Pô, a academia que eu frequento tem o Wii lá para as crianças brincarem. Os adultos brincam mais com o Wii do que as crianças. É uma coisa assim. Tá muito. O Wii tá disseminado como um videogame para qualquer idade.
Pra como uma pessoa. Praga, né?
Essa expressão praga vai deixar muita gente irritada, hein?
Só uma brincadeira aí, pessoal.
Praga por uma expressão.
O Gustavo Vosco mesmo.
Um fenômeno visível.
O Gustavo Vosco vai ficar doente.
Eu faço essa pergunta. Eu quis insistir nesse assunto porque eu faço a pergunta com um pouco de medo. Porque se a Nintendo já tem essa visão pro público que nem conhecia videogame, né? Porque com. A gente já falou até em outros programas que a gente vê reportagem do Wii numa revista Veja, na televisão, e ninguém fala de Xbox, mano. Né? Não. Então, quer dizer, é muito restrito ao público que alimenta essa indústria, né? Que, e se auto, né? Se autoalimenta da indústria. Sei lá que besteira que eu tô falando. Mas...
Aqui, olha só, é importante citar que mesmo a Nintendo cortou a previsão de lucro em 33%.
Certo.
Devido à crise.
Mas eu quero dizer o seguinte:
isso deve muito ao aumento do iene.
E se durante essa crise a Nintendo mais uma vez sair vencedora, se o público radical vai acabar perdendo com isso, porque o modelo de jogo simples, bobinho, acaba sendo a regra na indústria. Entende o que eu quero dizer?
Eu entendi.
Só um pouquinho. Que as novas engines, ninguém vai gastar muito agora pesquisando isso. A gente vai ver lançamentos cada vez com as engines atuais. Ou seja, essa crise vai promover uma estagnação da geração atual.
Que é exatamente a pergunta que eu faço. Em quanto tempo vocês acham que a próxima geração vai se atrasar por causa dessa crise?
Era isso que eu estava pensando. Porque se o pessoal está falando em novos consoles para 2012...
Esquece.
Eu acho também que pode
ser. Eu acho difícil isso. Eu concordo que vai demorar mais, porque essa geração mesmo, agora, ainda não se fixou. Por mais que o Xbox aí esteja cheio desses jogos legais e tudo, ainda não se fixou. PlayStation 3 tem pouco jogo, o meu Wii tem muito jogo, mas também para nós, assim, vai hardcore games também, não é muito interessante. Então eu acho que vai demorar aí uns 3 a 4 anos para frente para essa nova geração chegar.
O Lucas lançou uma tese muito interessante e eu vou tentar isolar alguns pontos que eu acho que são interessantes de a gente debater. Principalmente em relação às engines, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. Quem se lembra da famosa engine que foi utilizada no Quake 3 do PC? Alguém chegou a usar Quake 3 no PC? Jogar?
Eu joguei.
Vocês sabem que aquela mesma engine do Quake 3 foi utilizada no primeiro Call of Duty? Sabiam disso?
Eu sabia.
É a mesma. Ela foi modificada e polida ao longo de vários anos para dar aquele resultado fantástico que ela deu naquele jogo. Então, o que, que eu acho? As engines atuais são muito poderosas e elas têm muito para serem melhoradas. O custo de melhorias de engines não é tão grande como o desenvolvimento de uma do zero. Então elas vão continuar evoluindo. Agora, novas engines, com certeza na geração que vem, quando a geração que vem chegar, porque o Lucas falou muito bem, esse negócio de geração nova para 2012, é hora de tirar o cavalo da chuva, até porque está acontecendo um outro fenômeno muito interessante. As novas TVs, as novas TVs Full HD, elas dão uma imagem 720p praticamente idêntica a uma imagem 1080p. Eu já vi isso aqui na minha Babson 85. Cara, é muito difícil você perceber a diferença. Você tem que estar com a cara colada no painel. Então, resoluções maiores não vão ser necessárias porque as TVs estão evoluindo. Engines podem ser melhoradas e darem resultados fenomenais ao longo do tempo. Então, isso não é um ponto que eu acho que vai ser o mais estagnador. O que eu acho que vai dar uma bela estagnada é que o mercado de games, que era um mercado que estava sendo tratado pela Sony no PS2 como mercado de massa, ele foi fragmentado em um mercado de segmento muito claro. Você tem o segmento casual e você tem o segmento hardcore. De nego hardcore, meu, não vira casual. Nego casual pode virar hardcore.
Exatamente.
Então eu acho que os dois públicos continuam existindo. Tá? É claro que o hardcore vai passar uma épocazinha de vacas magras, mas ele vai olhar para trás e vai falar, pelo amor de Deus, tem tanta coisa boa que foi lançada que eu não joguei, é hora de dar uma olhada para trás, porque com esses catálogos que nós temos aí, nós temos jogo para 3 anos, né? É muita coisa boa. Né? E o público casual vai se beneficiar desse momento. O cara que é casual, muito deles podem vir assim, eu acho que existe um equilíbrio de força, mas a evolução ela não vai ser tão rápida quanto a gente desejaria. Mas mesmo assim, jogos de qualidade, coisas boas para jogar, nós vamos ter, hein? Muita coisa ainda.
O que eu ia falar, só que o que eu acho é que tem um lado positivo. Eu não acho ruim não vir a outra geração com a velocidade que você estava previsto. Porque acho que tem muito para se caminhar ainda dentro dessa geração.
O que eu ia falar, isso é um ponto positivo. Primeiro, não ter essa ânsia de querer lançar uma nova geração quando essa geração atual ainda não foi consolidada. Quantas pessoas que vocês conhecem que não é no meio de videogame, eu digo meio que frequenta fórum e tal, como portal do Xbox, que tem no Xbox ou no Play 3? Quantas vocês conhecem?
Muito pouco,
gente. Esse pessoal ainda tem Play 2. É isso que eu ia perguntar. Então, as pessoas então, fórum, opinião 2. Né? Então, essa geração não está consolidada. E eu acho bom dar uma freada nessa história. Outra, em tempo de crise, quem é criativo vence. Então, eu vejo muito jogo bom, como eu já falei, não necessariamente ou não valores absurdos, mas jogos de qualidade. Jogos mais autorais. Isso aconteceu também com a indústria do cinema. E houve um tempo que o cinema, cada filme era um absurdo de milhões. E teve uma crise aí também brava, não sei, um tempinho atrás, e a gente viu umas produções mais inteligentes aparecendo. Né? Eu acho que a indústria de cinema também pode se favorecer disso. Quem será criativo vai ter espaço nesse momento de crise. O que vocês acham?
Bom, então, Lucas, como o DW falou muito bem, o hardcore vai estar bem abastecido de bons jogos, né? Mesmo porque as produtoras vão continuar lançando jogos bons, claro que em uma quantidade menor, e isso coincide até com o poder de compra do hardcore. Ele não vai ter grana para comprar, sei lá, 5 ou 6 jogos a cada 3 ou 4 meses, mas ele vai ter dinheiro para comprar um grande lançamento, como foram, a gente conta nos dedos também os lançamentos que nós tivemos ano passado e no ano retrasado também. Lançamentos assim, ótimos. Tivemos bons jogos, mas os lançamentos blockbusters foram poucos. Então, eu acho até que é legal discutir que isso vai cair a quantidade de grandes jogos. A Sony, por exemplo, a gente viu essa notícia dessa semana que a Sony vai faturar metade do que faturou ano passado, e com certeza eles vão cortar nas áreas que estão dando menos dinheiro, por exemplo, videogame, mas eles vão lançar coisas legais, entendeu? Não sei, o que vocês acham disso?
Olha, o que eu penso, eu sei de uma coisa, por exemplo, Hoje, eu. Essa semana passada eu comecei a jogar o Enchente de Armas, é um jogo de 2006. Meu, eu acho que tem jogo demais para se jogar de qualquer plataforma. Então, a gente vai ter muito o que jogar ainda.
E outra coisa, muito lixo vai. Não, a gente não vai ter o desprazer de ver. De ele ver a luz do dia, né?
Exatamente, é nesse ponto que eu tô falando mesmo.
Jogos vai aumentar, né?
Vão sair. Agora esses lixos aí, estilo Tiuma aí, não vai sair.
O Burger vai sentir falta do suco do lixo.
Eu, não vai ter um novo Yaris. Novo Yaris não vai ter.
Ah, não. Como? Ah. Vou deletar como Yaris agora.
Yaris é o único jogo do caro, né?
Por falar nisso, eu fui procurar o Yaris no, na lista de download da Microsoft e não tá mais.
Ele saiu aqui?
Já foi removido há muito tempo.
Ele saiu. Foi noticiado no portal isso aí.
Não, é que eles agora retiram da lista lá da Live Arcade os jogos que não vendem muito, assim que o pessoal não baixou.
É, como isso aí não vende de graça, né? Então,
aquilo era de graça e nem assim os caras queriam.
Amigos, eu queria colocar para a discussão de vocês, principalmente aqui no mercado nacional, a questão da crise e a pirataria. Se a crise tende a aumentar a pirataria e basicamente, qual deveria ser, ou quais deveriam ser as novas políticas da Microsoft no Brasil para continuar estimulando a venda do Xbox legalmente.
Nossa, deixa eu só falar uma coisa que eu escutei esses dias. Eu escutei ou li no portal, não sei. Eu não sei onde que eu vi isso. O cara falou assim: ah, que se dane a crise. Se começar o dólar subir muito desse jeito, eu vou desbloquear meu console e pronto. Cara, mas aquilo foi como uma facada no meu peito. Pô, em tempos de crise, o vagabundo quer ferrar mais ainda com o país, quer ferrar mais ainda com a indústria, entendeu? Fazendo uma bobagem dessa, cara. Pô, veja bem, o que a gente
precisa... Mas é inegável que vai acabar acontecendo, né?
Isso não, é inegável, mas isso aí é inegável devido ao nível da cabecinha da pessoa que faz isso. Desculpa até ser radical da forma que eu tô falando. Mas cara, o cara, ele tá batendo a estaca no peito da indústria, entendeu? Pô, já aí tá... O que é? Fala aí,
deixa eu te falar uma coisa só. Pirataria é questão de cultura. O pirateiro, ele vai ser sempre pirateiro. É o tipo do cara que ele sempre vai chegar numa loja e falar assim: esse console dá para jogar desbloqueado? É a cultura dele. Ele acha que ele está fazendo um bom negócio. A melhor coisa que eu já ouvi na minha vida uma vez foi de um amigo meu chegar e falar assim: poxa, eu tenho o prazer de comprar o original porque eu estou incentivando a pessoa que fez, a equipe que fez, a fazer outro. De fato. Eu, por exemplo, eu compraria um God of War ou um Gears of War pirata, meu. Esse tem que ser original, tem que ser assim. O cara, a mentalidade da pessoa que tem que ser essa. Mas aqui está enraizado na cultura que o cara comprando pirata está fazendo um bom negócio, porque está gastando pouco. Entendeu? Então, até, eu acho que até um grupo distinto, né? O pirateiro, ele é um grupo distinto das pessoas que realmente tem aquela coisa de querer, não, vou comprar esse aqui porque é legal. Um cara desse que nem você falou aí, eu até pulo, eu nem vejo isso, porque não faz parte da minha cultura, entendeu?
É claro que questão, Moacir, porque quantos ouvintes agora do Papo da Coruja, que, por exemplo, vieram da pirataria no Play 1, no Play 2, e tem o seu Xbox travado, bonitinho, mas que começou a comprar jogos com dólar aí a 1,50, né, e agora vendo o dólar na casa dos 2,30, quantos que estão ouvindo o programa agora nesse momento já não pensaram em desbloquear?
É, exatamente. Essa é, inclusive, a minha preocupação de que isso aconteça, porque isso aí é a desculpa que o cara precisava ter para poder desbloquear o console dele e achando que está fazendo a coisa certa para ele, mas onde ele está ferrando com uma série de emprego de pessoas, ferrando com o país, com a indústria dos games e que todos nós tanto amamos, entendeu? Não tô sendo defensor do não quero ser o super-homem, né, nem nada, né? Mas a gente tem que seguir pelo lado correto, cara. Independente, se a crise tá desse jeito, aí que a gente tem que incentivar mais ainda o mercado para que se estabeleça, que acabe com isso, entendeu? Que não deixe a coisa desandar de vez.
Nilson, a gente sabe o que a gente pode fazer, né? Até a defesa aí apaixonada do Nilson. Mas, digamos, a Microsoft Brasil, a gente sabe que tem várias pessoas lá da Microsoft que escutam o Papo da Coruja, né? Mas o que a Microsoft Brasil pode fazer, então, para esse novo convertido, digamos assim, não ceder à tentação e usar essa desculpa da crise, da alta do dólar e desbloquear o seu console? O que a Microsoft pode fazer para incentivar?
Ah, eu sei o que ela pode fazer. Tem uma coisa que ela pode fazer que é fantástico. E o que ela vai fazer para resolver esse problema? Nada. Nada, porque eles estão de mãos atadas, cara.
Olha só.
Eles não exatamente têm como. Seria muito interessante se eles pudessem, mas eles não têm o que fazer. Eles estão de pés e mãos atados. Então, o que eles vão poder fazer é nada.
Ô, Lu, não, cara, acho que uma coisa que eles podem fazer é manter o preço do jeito que está, não aumentar.
Não, olha só, Dart, só que isso aí não é de controle da Microsoft Brasil, cara. A Microsoft europeia, não, a americana fala. Olha, eu tenho.
Nilson não cala a porra da boca, caralho.
Não fala aí.
Cala a boca. A Microsoft em si não tem que fazer porra nenhuma mesmo, não, porque ela não tem como controlar essa porra. Cara, quem tem que fazer alguma coisa é o governo, porra. Baixar a taxa de juros, dar um incentivo que nem fez com a indústria de automobilística. As lojas têm que parar com essa merda de pegar Call of Duty 4 ontem a R$300. Não existe isso. Não existe. O que essas lojas estão fazendo com esse estoque todo de Call of Duty 4 a R$300? Enfiando no dos vendedores? Ninguém merece. Tu vai na Saraiva agora? Vai na Saraiva, amigo. Vai na Saraiva ver. Joguinho da Sinergex a R$300. Por que as lojas não pegam e fazem saldão de estoque? Não, prefere botar R$300.
Porra, mas espero o seguinte.
Aí que você quer que a Microsoft faça alguma coisa? É um. Na boa, desculpa, mas não, acho que ela em si não tem poder para isso. A não ser que ela esteja bloqueando a loja de fazer queima de estoque. Mas o certo, na minha opinião, é as lojas Fnac, Saraiva, pegar esses jogos mais antigos, Assassin's Creed, Gears 1, o próprio Halo 3, PGR4. Faz saldão, meu amigo, faz queima de estoque, põe ali e fala, ó, esses jogos agora tá tudo a 140, 130, vai vender, cara. Tem muita gente que, por exemplo, eu gostaria muito de comprar, eu gostaria de comprar Call of Duty 3, mas se eu conseguir comprar, se me oferecerem um Call of Duty 3 zero, lacrado, a 120, eu compro. Entendeu?
Mas, Trux, pensa comigo. Não adianta você chegar e culpar a loja. Você tem que ver a origem, da onde vem esse preço abusivo. Então, assim, você pode até falar do cara fazer um saldão na loja e colocar um preço de 140. Mas quanto esse jogo saiu pro cara da loja? E é simples, empresário não quer dar ponto
sem. Moacir, olha só, existe uma coisa chamada depreciação de produto. Assim que você compra um produto e põe na prateleira, depreciou. Não tem jeito, tá no estoque, tá depreciado, amigo. Já era, perdeu. O que adianta você ter um jogo de R$300 hoje e daqui a 6 meses, que já não é mais nenhum lançamento com o dinamismo da indústria, você continuar mantendo um jogo de 6 meses atrás a 300, pelo mesmo preço de um jogo de lançamento, R$300? Pô, é no mínimo inconcebível na cabeça de qualquer ser humano que esse jogo continue a R$300. Ele deveria depreciar o preço, porque ele está estocado, ele já passou da época dele. Entendeu?
Pior que as lojas rapaz, você tá falando com o contador de depreciação, tu, que você ficou doido. Vai tomar um.
E daí? Eu sou consumidor, sou eu que compro esta
mas o que ele falou é verdade. Lá fora eles fazem isso.
Lá fora fazem isso, cara.
Pois foi duas semanas que saiu o preço do Persia, que tava custando $60.
Eu estou nesse momento no site da Saraiva. E o Perfect Dark Zero custa R$250.
É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Você vai na...
Eles fazem promoção com produto antigo e menos jogos. Eles não fazem promoção, não.
Exatamente. Às vezes você vai na casa de vídeo, por exemplo.
Duas semanas lá fora.
Por exemplo, você vai na casa de tem jogo de Play 2 a R$50. E tudo bem, isso é um saldão, uma queima de estoque. O jogo é antigo, ninguém tá comprando mais, o cara não vai entubar o prejuízo. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu não entendo como é que a loja entuba um prejuízo desse e fica com jogo velho, estocado, porque não quer fazer queima de estoque. Ah, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o cara pensa desse jeito, ah, por causa da rotatividade do p da mãe Joana. Não, meu amigo. Você quer vender? Você quer guardar lixo na tua loja? Quer guardar lixo? Tudo bem, guarda lixo, amigo. Eu não vou comprar essa por 300
reais, concordo com você, mas pare pensa. Vamos supor, uma FENAC, uma loja assim, de grande porte, ela não pensa muito nisso. Ela pode ficar com aquele produto parado o tempo que for. Porque o que eles pensam? Vai aparecer uma criança que o pai tenha condições, vai lá e compre. Tá certo que não vai ser um cara que nem eu, você, o pessoal do Portal Xbox, se conhece muito. Entendeu? Que agora eles querem apostar uma pessoa que acabou de comprar e não conhece. Aí o pai que vai comprar um 360 pro filho vai olhar o Perfect Dark Zero e achar que ele acabou o jogo. Entendeu? Então eles esperam vender nessa leva. Porque é uma coisa, a mentalidade da loja é não vender. Então deixe lá o tempo que for. Tanto é que a quantidade que eles compram é pequena. Por exemplo, quando eu fui na FENAC comprar o meu kit nacional, eu vi o Perfect Dark Zero lá a esse preço que o Luquita falou, R$250. Meu, eu vou lá no eBay e compro ele a $10, a edição de colecionador lacrado. Entendeu? Então, para mim, não adianta. Mas eu, você, nós temos esse conhecimento, mas o pai que quer dar o console pro filho lá, que tem poder aquisitivo, ele não vai. Vai no Z Games, no Planet Games, para você ver. Você chega e vê um monte de pessoa perguntando, que aparelho é tal? Que aparelho é tal? Esse é o consumidor da primeira leva, então
tanto faz. Mas PC, isso não ajuda nada ao mercado.
Mas a gente fez também faz isso. Não ajuda,
eu também faço isso. Ajuda. Mas então, se a gente fizesse, se aqui no Brasil o governo, o próprio governo baixasse os impostos, as empresas iam fazer igual estão fazendo lá fora. Sai o jogo, por exemplo, você tem o exemplo do Prince of Persia, ele saiu a $60. Ele depois de 2 semanas baixou para $40. Aqui no Brasil, o jogo estava sendo vendido pela Cinergex a R$300 e poucos e não baixou o preço. Então, quer dizer, a culpa não é também, acho que não deve ser nem da Cinergex, porque eles pagam altas taxas de impostos, tem uma alta burocracia para poder importar o jogo. Então, assim, isso parte do governo e depois das empresas, é claro. Mas a importação não ajuda nada, gente. Não ajuda nada o governo. A gente faz isso porque a gente quer ter o jogo. E a gente não tem condições de ficar comprando jogos de R$350, a R$259.
Mas é uma coisa que eu vou falar muito interessante nesse sentido, que eu estava numa palestra do Afif Domingos, na época que ele queria ser senador, que ele falou uma coisa fantástica. Ele falou assim: o Brasil emprestou dinheiro para o metrô de Caracas, mas nós não temos o dinheiro interno para a gente fazer as coisas que a gente precisa. Mas é simples, se o cara te impõe, uma coisa inclusive que eu vou fazer quando a gente for no encontro do portal Xbox lá na Microsoft, eu vou falar. O que acontece conosco? Nós somos aquela questão mole, assim, ou seja, o cara chega, impõe, coloca pra gente o que quiser e a gente paga. Ou seja, tem muita gente que vai lá e paga, a gente não reclama, então é conveniente. Entendeu? O governo continua com essas coisas, por quê? Porque ninguém reclama. Quando o Rodrigo Kazuma fez a entrevista com aquele deputado Carlito sobre aquela MP que ele queria colocar de incluir os jogos na coisa de informática para ser mais barato, você vê. Se fosse aquela coisa que tivesse aquela mobilização, poxa, vamos encontrar um método de como fazer aquilo rodar, sim. Agora, se não tem, a gente vai lá e paga, é conveniente, entendeu? Não é o nosso caso. Mas é o caso de muitos outros. Então, assim, de 100, 200 pessoas que estão lá no portal e tem 500 que pagam R$250, o que eles vão se importar com a gente? Agora, conhece aquele velho ditado do Chico Pontes? Se tem um galho só, não faz diferença. Agora, vários galhos é muito mais difícil de quebrar.
É, uma coisa importante que a gente tem que dizer também, gente, é que nós aprendemos a comprar jogos. Nós aprendemos, nós estamos aí há 1 ano, 2 anos aprendendo a comprar jogos, compramos jogos importados, a gente sabe os canais para a gente conseguir as coisas com um bom preço. Então eu vejo o seguinte, a pessoa
que realmente tem consciência, ela não vai mudar de uma hora para outra para pirataria. O cara que vai voltar para pirataria, ele que responde a sua consciência, para ele é uma coisa que lhe convém. Eu, por exemplo, não vou fazer isso. Aí você diz, ah, porque o DW tem grana e tal. Não, para mim é caro, manter esse hobby é muito caro. E eu sofro aqui, eu tenho que apertar muito, porque isso interfere nas finanças da minha família. Mas não é por isso que eu vou me dar ao luxo de mostrar para os meus filhos que eu estou aqui com o jogo pirata. Hoje eu estava sentado aqui ó, no sofá, estou olhando para o sofá agora, estava eu e minha filha, apareceu na televisão aquela propaganda que fala de TV pirata, que é só para a gente se divertir, todo mundo conhece aquela propaganda. Estava eu e ela sentada e minha filha perguntou, papai, por que que o homem desligou a televisão? Eu falei, por que, minha filha? O homem estava explicando para o filho dele que não pode roubar. Ela falou, ah, papai, mas o homem roubou? Eu falei, sim, ele estava roubando porque ele usava um produto pirata. E um produto pirata é igual a roubar. Ela falou, ah, então o homem fez coisa feia, né, papai? Eu falei, sim, minha filha, o homem fez coisa feia. A gente não rouba o outro, isso é muito feio. A mesma coisa eu digo para qualquer pessoa que quer usar produto pirata. A decisão é sua, você resolve com a tua consciência. Aqui em casa não tem nada pirata, não tem música pirata, não tem filme pirata, não tem software pirata, não tem nada, porque eu tenho que dar o exemplo para os meus filhos. Mas essa é uma decisão do DW com a sua consciência, cada um que age com a sua. Não há o que se fazer em relação à mudança de consciência das pessoas. Esse é um hobby caro, sempre será, principalmente num país como o nosso. Ou você está disposto a fazer os sacrifícios necessários para estar dentro desse hobby, ou vai achar outra coisa para você fazer, ou encontra um caminho alternativo dentro da tua consciência. Simples assim.
Exatamente. É como eu falei no começo. Questão de cultura. Você está inserindo cultura na sua filha. Então ela vai crescer já com aquela coisa. Papai falou que é errado. Que eu não posso levar para o pirata que eu estou roubando alguém. Então com certeza ela vai passar isso para os filhos dela também. É uma questão de cultura e de tempo.
Ô galera, tá bom, né?
É, já tá são bom. 15 para as duas, bicho. É, o papo tá bom, sim. Mas a coisa tá se estendendo demais. Mas
foi legal, hein? Eu acho que rendeu bem.
Falar alguma
também
coisa?
Gostei
desse. Bom, amigos, o papo tá muito bom. A gente já conversou quase tudo que imaginou sobre o assunto. Um assunto polêmico, tem muitas consequências ainda, mas eu acho que no geral muita coisa foi aproveitável. Espero que tenham gostado. Vamos ver o que, que essa crise reserva pra gente ainda. Pontos positivos, pontos negativos, com certeza. Mas a comunidade gamer vai sobreviver, não é isso? Bom, na sequência do Papo da Coruja, vamos comentar as demonstrações jogáveis disponíveis aí nos últimos dias. É a sessão Coisa do Demo. Coisa do Demo. Vamos começar falando do demo de MotoGP 2008. Canado, MotoGP 2008, não tá meio atrasado esse demo, não?
É, tá meio estranho, né? Eu acho que foi uma tentativa aí da produtora de mostrar o jogo mesmo, né? De levar para o público, embora o MotoGP seja um jogo que tem os entusiastas, tem as pessoas que gostam muito de moto que jogam, né? Ficou meio atrasado, sim. Mas eu achei legal que veio a demo, porque é um jogo que eu sempre tive interesse. Eu gostei bastante do MotoGP 2007. E teve muita coisa no MotoGP 2008 que me surpreendeu. Principalmente a questão desse modo arcade que foi implementado. Porque, historicamente, o MotoGP tem a fama de ser um jogo muito complexo, bem difícil mesmo. Porque, na verdade, ele é um simulador de moto velocidade, né? Tem uma ideia, o freio no modo simulação, você controla freio dianteiro, freio traseiro. Tem, se você não souber utilizar o peso do motociclista, criar arrasto na hora de frear para fazer uma curva, no modo simulação você não consegue um bom desempenho. Mas eu achei bem legal a ideia de incluir em um modo arcade que você consegue frear com um botão só, você não precisa fazer tanta essa movimentação, os toques, né, entre os corredores são permitidos. Eu gostei bastante porque trouxe uma... aproximou o público. A gente estava até brincando aqui de hardcore casual. Eu acho que esse é um jogo que vai agradar tanto aquele cara que gosta mesmo de configurar a moto, de pilotar como simulação, mas o modo arcade foi, acho que, uma grande surpresa aí dentro do MotoGP. Eu gostei bastante.
E eu acho, Canado, que esse modo arcade foi o motivo do lançamento do demo. Porque...
É verdade.
Quem já joga no modo simulação, já comprou o jogo, já conhece, já, né? Estava na expectativa. Eles quiseram mostrar agora que, ó, pera aí, galera, tem um jeito aqui, que o modo arcade é o seguinte, meu amigo, é só acelerar, frear e botar o joystick pro lado certo, que não tem erro, né?
Exatamente. Acho que foi isso mesmo, foi para mostrar pra galera que... E acho que para tirar também um pouco dessa situação, né, de que é muito... que o jogo era muito difícil, né?
É, porque pra quem não tá acostumado com o jogo e aqueles modos, né, simulação, e tem um outro também, né, esqueci o nome agora. Realmente o jogo chega a ser frustrante, né, pra quem não tá acostumado.
É, horrível, pra jogar é péssimo. E graficamente, o que você tava falando, ficou muito parecido, né, eles deram uma lapidada no visual, você vê, assim, o asfalto. Eu gostei bastante, mas ele não tá muito diferente da versão do ano passado. Não.
O MotoGP de 2007 era um jogo muito bonito, né?
Sim.
E o 2008 na mesma linha, mas não, nenhuma inovação. Então o destaque foi o modo arcade. Bom, pra quem não jogou, acho que a gente sempre fala, né? Demo é de graça, não custa nada. Né? Dá uma conferida. Muita gente não jogou, mas vale a pena. Pra quem não conhece, acho que vale a pena dar uma conferida. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Legendary, já que o Canado aí já tá com a bola. E aí, Canado, e o Legendary, matou o Minotauro ou não? Como é que foi?
O Legendary... eu não classificaria como dessa forma.
Tá, o Yaris, então.
Ele tem uma proposta... diferente, né, uma história até o começo da demo é muito confusa, você mal consegue movimentar o personagem e do nada surge um lobisomem e aí você fica meio, o que tá acontecendo?
Porque a demo ela te joga no meio do jogo, pra ser sincero, ela não pega o início, isso é uma grande verdade. Aí ele te bota logo no meio do jogo quando você encontra os lobisomens, eu falei, bicho, que é essa?
Eu realmente, assim, foi uma coisa. Eu comecei a jogar, falei, não, vamos aí, né? Vamos lá, vamos ver que. Até onde isso vai. E aí, depois ele sai daquele mundo paralelo, digamos assim, e volta. Ele acorda ali, né? Até o pessoal brinca com ele. E aí ele começa a entrar num jogo de tiro, em primeira pessoa. Que, assim, eu não vejo, assim, ele acrescentando muita coisa pro gênero, né? Pra mim é um jogo que me agradou, mas eu não vi nada além dessa temática, dessa coisa diferenciada dele ter até uns poderes ali diferentes e tal, mas eu não vi nada
de... É um feijão com arroz, né?
Exatamente.
Olha só, o Legendary, ele é um jogo que, infelizmente, é uma ótima ideia mal aproveitada. Se você parar para olhar, o jogo em si traz uma temática diferente dos jogos de tiro, né, que eles trazem para o videogame toda a carga mitológica, né, falar da caixa de Pandora e tudo mais. Agora, os caras, eles simplesmente, parece que, sei lá, teve um ataque de diarreia mental nos desenvolvedores. Aquela, assim, eu joguei um jogo full, por isso eu posso falar, a abertura é tétrica. Você imagina uma abertura cinematográfica, esqueça. É um desenho, são fotos que vão passando. O narrador parece que é o C3PO que está narrando a história. Você não sente tesão nenhum em jogar aquilo depois da narração. Quando começa o jogo... você olha assim o cenário, interessante, pá, tu já entra direto no museu, para roubar a caixa de Pandora. Na verdade, você não rouba a caixa de Pandora, você abre, né? E, porra, bicho, gráfico assim, parece que você tá jogando coisa do Xbox One, Play 2, assim, um gráfico bem mediano. Ele fica legal mesmo é quando você sai do museu e tá um pandemônio na rua. Aí é bem maneiro. Aí é uma confusão desgraçada. Só que, o que acontece? Quando você sai e você vê aquele cenário amplo, que é a saída do museu, e carro pra tudo quanto é lado, e uma explosão, as pessoas voando, e vê uns pássaros lá catando a galera, matando, esquartejando, esculhambando com o jogo, tu, caraca, agora que o bicho pega, porra, cenário aberto, p***as, meu amigo, tu tem um caminho pré-definido pra fazer, você não consegue sair daquilo. E aí que o jogo fica chato, que ele começa a ficar o quê? Trivial. As armas são normais, qualquer arma, você pode passar o jogo inteiro com uma pistola, por exemplo. Você não precisa se preocupar com metralhadora, com nada disso. Uma pistola resolve o teu problema. Você usa aquele poder lá e tudo mais. Agora, cara, é um jogo extremamente pífio. Ele falha no que ele tenta passar. Vale apenas assim, pô, vai matar teu tempo? Vai. Beleza, cai dentro. Gosta de mitologia, quer matar o tempo, vai dentro. Agora, não espere grandes histórias, porque, incrível, é um ladrão ousado, sofisticado, cheio dos conhecimentos, o cara nunca ouviu falar da caixa de Pandora, é o cúmulo da sem vergonha, cara. Não, sério, o cara é apresentado a você como o Mega Blaster fucking Ultra ladrão. O cara é um ladrão tão sinistro que o FBI não acha o cara, a Interpol não acha o cara, o cara é procurado sei lá quantos países do mundo. Porra, o cara me entra no museu, vê a caixa de Pandora, detalhe, né, sem proteção nenhuma, por incrível que pareça, e olha a caixa de Pandora, e que porra é essa? E mete a mão. Aí começa a confusão, aí começa o balaio de gato todo. Falei, porra, bicho, o cara mega ladrão, porra, nunca ouviu falar de Pandora, cara. Porra, tosco a parada, mas bom. Enfim, quem gosta de se divertir aí, lá, Independence Day, Cloverfield, fica aí a dica do Legendary. Fora isso, meu amigo, estou... Não espere mais que isso. Não espere um COD 3, um COD 4. Não vai chegar nisso, não.
Ô, Canado, esquecemos de uma coisa. Vamos voltar rapidinho lá no Norte GP. Quantas corujas?
É verdade, né? O MotoGP, você leva 4 corujas.
E o Legendary?
Legendary, 3.
Ah, eu, MotoGP, vou dar 3 corujas só porque eu achei o demo chato, porque é uma volta só, você passa mais tempo no menu do que correndo. O Legendary eu também joguei, mas mais o mesmo do... Eu penso assim, o meu principal critério quando eu vou jogar uma demo não é nem gráfico, nem som, nada disso, é o quanto de desejo de comprar aquele jogo aquela demonstração me causou. No Legendary foi praticamente nula, né? O tipo de jogo acho que no tema, se já fosse na crise, saiu porque foi antes da crise, né? Se fosse agora já não ia ser cancelado. Se
não,
em nada, né? Tux, quantas corujas para Legendary?
Cara, na boa, é 2 e tá de bom tamanho.
Tá bom, né? É, também.
Tá bom, né?
E uma coruja na muda ainda. Não, tá muito...
Na verdade, uma coruja na muda tá na b*** desse jogo.
A outra demonstração que está disponível ultimamente na live é Lord of the Rings Conquest, que vai falar um pouquinho, é o Darth Randy.
Até agora há pouco eu estava jogando um pouquinho ela. Eu achei um jogo, na falta de um termo melhor, genérico. É um hack and slash meio genérico, que tem que aprender a fazer combos, passar de fase. Pelo menos a demo, a parte single player foi a única que eu joguei. Eu não cheguei a jogar o multiplayer da demo. Mostra aquela batalha do início do filme A Sociedade do Anel, que é quando a aliança dos humanos com os elfos derrota o Sauron, né? O gráfico é bem mediano, não é feio, mas também está longe de ser um gráfico bonito. A jogabilidade é normal, é genérica assim, para esse tipo de jogo. É um jogo assim que valeria um aluguel. É divertidinho, mas Mas nada demais, eu acho que umas duas ou três corujas, no máximo.
Certo. Para falar um pouquinho sobre o Skate 2, vamos chamar o nosso convidado, Zero Cool. Quais são as suas impressões, Thiago, sobre o Skate 2?
Bom, pelo que eu joguei no demo, não joguei muito no demo, mas eu achei muito melhor do que os últimos Tony Hawk que eu tenho jogado. E pelo que eu li também da crítica especializada, eles também falaram que tá muito melhor que os últimos Tony Hawk. Primeira coisa, né, os controles eu achei muito melhor, muito mais fáceis, e, por exemplo, é muito mais fácil você dar um ollie, dar um flip com skate no Skate 2 do que você conseguia fazer no Tony Hawk. Além disso, gráfico muito bonito, assim, para os padrões, né, de um jogo de skate, que não tem, não exige tanto de gráfico. Bom, não tem muito para falar do jogo, né? É um jogo de skate normal, tem algumas a fase que tem no demo é uma fase bem simples, né? Mais uma fase aberta para você sentir a jogabilidade do jogo, né? Bom, duas corujas. Duas não, três corujas. Três corujas. É um jogo legal, divertido. Quando tiver num bom preço, talvez eu compre.
O Zero Cool é mão de vaca, né? É igual a Cid Almeida, né? Fala bem do jogo, uma maravilha, tá bom, o controle, né? O gráfico é quanto? Só duas. O Zero Cool, a coruja é de graça, viu? Pode dar a coruja à vontade.
Não, talvez seja porque não é um estilo de jogo que eu gosto, que eu compre e tal. Mas, como é demo, né? Como você disse, demo é de graça, tá aí pra gente experimentar, né? É igual no supermercado, que as tiazinhas dão café de graça, iogurte ruim de graça.
Sol
não custa nada, né?
No supermercado tem até pinho sol.
Exatamente.
Eu falei pro pessoal, isso eu não baixei porque me lembra o Charlie Brown Jr. Aí não, eu prefiro evitar esse tipo de imagem mental na minha cabeça.
Não tem um gordo no skate, é que é igual Chorão, né? Pelo menos isso, né?
Canado, Skate 2, o que você achou?
Eu gostei, eu não joguei o Skate 1. Então, fazia muito tempo que eu não jogava nenhum jogo de skate. Foi como o Zero Cool falou, eu achei que ficou fácil, sim, de dar algumas manobras, de conseguir executar, encadear, né, fazer alguns combos, né, sair de uma manobra e já começar outra. Coisa que, por exemplo, no Tony Hawk eu achava muito mais complicado. Eu gostei, acho que tá um controle legal. Em relação à demo, eu não sei se isso não tem no jogo ou só não tem na demo. Uma coisa que eu não gostei, que eu senti falta, às vezes é de um modo, talvez esteja jogando GTA demais, mas um modo ali aberto, que você tem o parque ali, você vai lá, faça suas manobras, porque aí você consegue treinar da forma como era aquele modo história. Você fica preso com aquele limite de tempo, de ter que executar aquelas manobras. Isso acabou ficando um pouco complicado, assim, não, eu acabei não gostando muito. Mas o jogo ficou com um gráfico muito bom, ficou bem, bem divertido, ele tem algumas funções bem legais. Eu gostei bastante.
Se eu não me engano, o skate tem um modo aberto, sim.
Acho que só desse. Então é o demo que não deve ter essa versão.
Ei, Tux, jogou Skate 2? Fala pra gente aí quais são as suas impressões.
Olha, achei bem, obviamente, bem melhor que a série Tony Hawk's, né? Infelizmente, Tony Hawk's perdeu seu reinado no games de skate para famigerada Electronic Arts. Agora, o Skate 2 eu achei bem mais interessante, tá? Pelo menos o demo do segundo eu achei mais interessante que o demo do primeiro. E como o Zero Cool falou, tá muito mais fácil fazer as manobras, tá muito mais simples. Agora, pô, realmente podia ter um espaço aberto pra tu ficar zoando na cidade, que nem tinha no primeiro, você podia passear pelas ruas e tudo mais. Mas enfim, é um jogo que tá valendo comprar.
Quantas corujas?
Sinceramente, umas 4 corujas aí, porque o jogo tá muito maneiro.
Vamos falar agora das demos mais interessantes, ou que pelo menos despertaram mais paixões aí dos usuários. Vamos começar falando de Fear 2. Nilson.
Cara, Fear 2. Eu já gostava do primeiro Fear, né? Embora foi um jogo meio controverso, algumas pessoas não gostaram, algumas pessoas criticaram até mesmo o próprio nome do jogo, né? Mas eu joguei um, e ele tinha um patamar gráfico fantástico. Só que eu não esperava muito do 2. Baixei o demo por acaso, só pra ver o que ia dar, e achei fantástico. Nossa, fantástico. Aquele clima de tensão que o jogo dá é, sem sombra de dúvidas, um dos jogos de horror mais assustadores que eu já joguei, cara. O jogo é demais. A jogabilidade do jogo é praticamente a mesma do primeiro, tá? A inteligência artificial dos personagens são... Nossa, é perfeito, cara, é perfeito. Eles pulam a janela, se escondem, esquiva, se esconde atrás da mesa, levanta sua cabeça para olhar onde você tá. Muito, muito bem feito a inteligência artificial, assim como no primeiro, que o primeiro também já era. Os gráficos estão muito bons, segue o mesmo padrão do primeiro, com as devidas melhorias, né, que o primeiro já foi, já foi inclusive padrão de qualidade. Né, inclusive servia até para testar os PCs na época, né? Então eu achei que evoluiu bem. O enredo do jogo está muito legal, mas o que mais impressiona mesmo é o clima de tensão que os caras conseguiram construir naquele jogo. Pô, tem hora que você passa num corredor lá, cara, que começa as luzes a apagar, tudo bater assim, e começa a ver uns vultos de uma criança lá, que você tá louco, cara. Eu desliguei e fui abraçar minha mulher de medo. O negócio foi feio, cara. Sabe aquela coisa, tipo... Sabe aquele tipo de coisa? Você fala, meu, puta, ferrou, preciso ir no banheiro. Quase que eu chamei minha mulher. Cara, o jogo é um jogo, assim, de terror... Mais terror que eu já joguei, sem dúvida, cara. Os Resident Evil dava aquele clima de tensão, os primeiros, tudo muito fantástico. Só que assim, de medo mesmo, estilo aqueles filme trash de terror mesmo, que quando você era criança assistindo, não conseguia nem dormir, é o Fear 2, cara. Eu dou 5 corujas pro demo, fácil, fácil.
DW, você concorda?
Olha, concordo, tá demais esse Fear 2, viu? Eu joguei o primeiro Fear também. Eu despretensiosamente peguei o demo, achei que ia ser mais do mesmo, tive uma surpresa agradabilíssima. O jogo em relação ao demo em relação aos gráficos estão fantásticos, melhoraram muito, o que já era muito bonito. A inteligência artificial está melhor do que era. O clima de tensão e o terror psicológico está melhor ainda do que era. A movimentação do personagem ganhou algumas coisas, como a possibilidade de você jogar máquinas no chão e coisas desse tipo. Tem muita coisa interessante no demo, é o tipo do demo que dá vontade de você ter mais para jogar. Eu tenho quase certeza que eu vou acabar tendo que vender algum dos meus jogos usados aqui para comprar o Fear 2, porque eu achei ele realmente um jogo sensacional. Agora eu vou falar uma coisa, bicho. O jogo me lembra uma música dos Paralamas, né? Que fala, tem o cagaço de descer ladeira abaixo, tem o cagaço de pensar demais. Aquilo dá um cagaço, meu irmão. Pelo amor de Deus, que medo, bicho. Não é mole, não. Você tem que dar uma respirada, não é fácil. O jogo é terrível mesmo. Só quem jogou sabe.
Concordo com vocês. Eu também baixei o demo profissionalmente, né? Pra poder avaliar. Me surpreender em todos os aspectos. Aquele corredor ali que o Nilson falou, meu amigo, pra quem
Sério?
Não... Não, ali, olha, eu gosto muito de jogo, de terror, desse clima, tá? Eu acho muito legal, até porque filme de terror não existe mais, né? A gente não consegue mais ter medo com filme, então só escapou o videogame, né? Mas até o videogame já tá perdendo um pouco o impacto agora. Meu amigo, aquele corredor do Fear, pra quem não jogou, vale a pena. DW, vai 5 corujinhas então?
Opa, 5 corujinhas, download obrigatório aí, viu? É muito bom.
Tá aí a dica pra quem não baixou. Dart, concorda?
Eu concordo, o jogo é excelente mesmo. Mas eu não senti tanto medo assim Dá um susto e tal, pelo inesperado, mas.
Ah, eu duvido que você não agarrou seu. Eu duvido que você não agarrou aquele seu ursinho rosa lá, Dart. Para com isso.
Não, não agarrei nada.
Dart é macho pra
caralho. Cachorrinho aí que tava latindo.
Não, não agarrei nada. Não. Eu não sei se eu sou acostumado. Sempre fui fanático por filme de terror, que eu acabei ficando anestesiado com essas coisas. Quase não tomo susto em jogo, assim. É muito difícil. Só se pega muito de surpresa, assim. Mas tu já tá esperando. Já tá esperando tomar susto, não.
O filme de terror pegar de surpresa é ruim, né?
Cara, se o Dart estiver andando na rua, tropeçar numa cova e cair em cima do cadáver, ele só levanta da cova, bate a poeira e vai embora pra casa. Pô, que buraco grande esse, cara.
Titânica. O Dart, quantos bem bom, quer dizer, quantas corujas vale?
Pode continuar.
É cinco gurus.
Cinco bem bons.
E agora vamos ao momento mais aguardado da noite. É um debate entre Resident Evil 5.
Resident Evil.
Nilson, com a palavra o nobre amigo de São Bernardo do Campo. Resident Evil 5 por Nilson.
Olha, eu vou começar perguntando. Hatfielder, eu não vou pedir para você calar a boca. Agora fale. Eu quero que você diga o que você achou de Resident Evil. Fale tudo o que você tenha para falar, porque eu vou te responder. Round one, fight!
Olha, graficamente não tem o que falar, o negócio é perfeito. É, de longe, como tu tinha dito aquele dia, é coisa que não dava para esperar que ia acontecer. Mas, o resto, a jogabilidade é um lixo. Eles pegaram a jogabilidade antiga dos anteriores, que era ótima.
Cala a boca, Hatfielder.
Vai te fuder.
Eu não quero mais saber.
Já falou demais.
Tudo bem, já falou demais.
Não, agora tu vai ouvir. Calma aí.
Então fala. Vai, seu palhaço. Fala.
Ó, eles pegaram a jogabilidade anterior, que já existia, que era perfeita para aquele tipo de câmera, por causa que tu conseguia ver todo o teu redor, o que tu poderia fazer ou não, e botaram uma visão de quase primeira pessoa. Então aí tu tá ali feliz dando tiro com umas balinhas de chumbinho, que tu dá um monte de tiro e não sai nada, não mata os bichos. E aí, daqui a pouco vem um nego ou um japa, sei lá que porra é aquela, daqueles bichos, e te gruda pelas costas. Se tu tá jogando em co-op, beleza, o cara te salva. Se tu tá jogando sozinho, aquela inteligência artificial, mas na maioria das vezes não faz nada. Acaba ou dá um tiro, ou tentar salvar, e tu acaba se fudendo de qualquer jeito.
Aquela o quê?
A inteligência artificial da mulher da negra.
Tá. Eu sempre digo uma coisa. Num jogo de zumbi, quando você tá mais lento que o zumbi, tem alguma coisa errada.
Ô, Lucas, quem perguntou nada pra você, Lucas?
Manda essa merda aqui.
Se coloque no seu lugar, Lucas. Hatfielder, pode continuar com seus
pontos. Não, já terminei. Pode vir pra próxima pergunta.
O seu moleque. Você jogou Resident Evil 4?
Já.
Em 2005, quando você tinha apenas 2 anos de idade. esse jogo ganhou como melhor jogo. Entendeu? Tá me escutando? Ele foi o melhor jogo. O jogo.
E daí?
Eu concordo que ele deu ênfase na ação de Resident Evil, entendeu? Mas não deixa de ser Resident Evil. Claro que eles mudaram a câmera. Por quê? Por mais que Resident Evil 0 foi fabuloso, foi. Resident Evil 1 remake foi fabuloso, foi perfeito, entendeu? Só que aquilo foi se desgastando, porque Resident Evil 1 foi excelente. Resident Evil 2 foi excelente, só que era apenas uma expansão do 1. Resident Evil 3 foi muito bom, só que foi uma expansão do 2. Entendeu? Aí saiu Resident Evil Remake, saiu Resident Evil 0, aí saiu Resident Evil 3 Remake, não, né? Pro GameCube.
É remake.
Então. Isso, foi saindo. E o que acontece? O público foi diminuindo. Por quê? Queira ou não, era o mais do mesmo. O que pra mim tava bom. Só que foi, o pessoal foi perdendo um pouco do pique. Quando eles resolveram mudar da ênfase na ação, olha, veja bem, eles deram ênfase na ação, porque o Resident Evil...
E virou Shooter Evil, não virou Resident Evil.
Não. Veja bem, não é bem por aí, não. Tem também seus enigmas, só que...
deram difícil.
Tá, tudo bem. Cala a boca, tu, o Porto. Porto não. E aí o que aconteceu? Eles melhoraram o jogo.
O cara não fala nada, toma porrada.
Malandro, não atiça a cobra.
Tá. Aí eles pegaram... O jogo inovou, gráficos fantásticos. O jogo simplesmente inovou, o jogo ficou excelente. Ganhou com o melhor jogo do ano, entendeu? O que aconteceu? Pegaram a mesma fórmula e manteram, e hoje lançaram Resident Evil 5 com as devidas melhorias, assim como fizeram com Gears of War. Gears of War 2 é nada mais nada menos que um Gears of War 1 melhor, entendeu? Foi o que fizeram com Resident Evil 5. Diga-se de passagem, na minha opinião, melhor gráfico da geração, cara. É, o jogo tá beirando a perfeição com as devidas limitações dos consoles de hoje.
Tu ficou tá. Gamado com os músculos do Chris, né?
Que braço gostoso aquele.
Deixa eu falar um pouquinho agora desse Resident
Evil. Não, calma aí. Calma aí.
Cala a boca. Agora vamos lá, ação. Você joga a porra do Gears of War todo dia, o dia inteiro. Parece que grudou no console seu. A gaveta não abre mais com aquela porra daquele CD lá dentro. Aí quando você vai jogar o jogo, você acha estranho mesmo, cara. Não tem não, como.
Pera aí. Uma coisa é um jogo que era pra ser um survival horror. Que era pra ser um jogo pra te tomar susto. Não um jogo pra vir uns bichos com umas armas fazendo de conta que tá querendo te dar susto.
Hatfielder, jogo é exatamente igual Resident Evil 4, só que com as devidas melhorias das
novas. Não teve a mesma merda. O 4 também não tinha susto mais. Era bom, sim, era bom. Eu joguei, passei todos os negócios daqueles que abria
que depois. O que você tá falando então, seu palhaço?
Só que o jogo é o assim, mesmo. Então, por isso mesmo, é o mesmo. Para um jogo que é a mesma coisa de um jogo da geração passada, não tem cabimento, cara.
Cara, o mesmo jogo da geração passada, veja bem, você jogou...
A jogabilidade é o lixo e acabou.
Ô, seu moleque, você jogou Resident Evil 0? Você jogou Resident Evil 0 no GameCube? É a mesma jogabilidade da geração passada do PlayStation 1. Você já parou pra pensar? E você não gostou do jogo? O que você tá falando? Aí tá vendo como você é? Pô, cala a boca, Hatfield. Você não sabe falar. Tá entendendo? Os caras só seguiram a mesma fórmula, tá? Aí vem aquele povinho que fala, ai, mas é ridículo esse negócio de você mirar e o cara parar, não anda. Cara, é o estilo do jogo. O jogo não é Gears of War. Pensa numa coisa. Resident Evil não é Gears
of War. Não, eu não tô falando isso.
Entendeu? Resident Evil não é um shooter, não é um jogo que Gears of War que você sai andando metendo bala nos caras. O que é muito bom, que eu gosto também, dar uma serrada e tal. Tô falando mal de Gears, não é isso? Só que é outro jogo.
Tu me diz quando eu falei isso. Eu tô comparando, eu não tô
comparando. Como não? O que tem de ruim no jogo? Sendo um jogo exatamente igual Gears, o Resident Primeiro. Evil 4?
Ô Nilson, posso falar uma coisa?
Não, de quem, não é a mesma de quem, coisa.
Não, vou falar e deu. De quem nunca tinha
jogado... Peraí. O DW, fale aí um pouco também.
Não, peraí.
Fale com esse energúmeno que tá falando comigo.
Peraí.
Vamos ver o Lucas.
Eu tenho algumas coisas pró e contra. Tá? Eu não tinha jogado os outros Resident Evil. Certo? Então, minha perspectiva, eu não posso fazer comparação nenhuma. Eu concordo contigo numa coisa. Se a jogabilidade não fosse assim tão travada, ele viraria um jogo de ação banal. De sair matando... Realmente, o barato da coisa é você se ver limitado e tentando achar soluções para sair daquela situação. Certo?
Certo.
Nesse ponto, eu concordo. A primeira vez que eu joguei, eu não vi o jogo por esse ponto de vista. Aí, depois daqueles e-mails amigáveis que a gente trocou durante a semana, jogarei novamente. Aí, jogando pela última vez, eu comecei a encarar por esse ponto de vista. Não, realmente, se o cara saísse igual um louco, eu matava todo mundo, né? Cadê a sobrevivência da coisa? Mas também não custava nada o cara poder mirar e dar um passinho pra frente ou pro lado, né, pô?
umzinho só, um passinho assim, né? Não digo uma caminhada, mas um passinho, né, Nilson?
Ô, Lucas, se você quer dar um passinho, ah, se você deixa o cara parado lá, faz. Entendeu? A Capcom não teve uma criatividade de criar uma jogabilidade nova. Eles botaram a mesma jogabilidade antiga da câmera antiga numa câmera perto. Ah, o que acontece? O cara atira parado e Redfield. Não.
Redfield. Cala a boca. Nilson. Nilson, presta atenção. Vou falar bem bonitinho, tá? Olha só. Eu não sei, porque eu não joguei os outros. O cara é soldado, o que, que ele é?
Ele era um ex-policial.
Ex-policial, tá.
Tipo, ele era da corporação Stars.
Stars.
Seria uma espécie de uma... No FBI, não é uma... Eu tô querendo explicar, filha da puta. É o FBI mais fudidão. Cala a boca.
Ô, Nilson, ele era policial então, né? Bem calminho, sim. amiguinho, tá. Por que ele não consegue dar um passo pro lado disso? Eu não entendo isso.
Lucas, você não tem credibilidade pra falar comigo sobre Resident Evil porque você não jogou os outros.
Mas eu só quero pensar assim, porque a gente tá numa geração que a gente pensa, pô, o cara é policial. Pô, ele não consegue dar um passo pro lado com a arma?
É que ele tem medo. É muito, dá muito susto. É por isso que ele fica estagnado.
Mas o tesão do jogo é justamente esse. Se você ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, entendeu?
Eu não sei se a ordem é essa, mas tudo
bem. Você fica de barraca armada, fala a verdade.
Vamos falar a verdade. Você não viu o bração daquele homem, meu Deus, o que é aquilo?
Vocês vão deixar eu falar ou não, seus corpos?
Não,
você fica quieto aí. Parado, a discussão tá engraçada, fica quieto aí.
Vocês estão entendendo? O jogo legal é isso, cara.
Eu só sei que essa p é travada, ruim e, cara, apaguei essa merda dessa demo daqui.
Olha, ó. Eu fiz uma pesquisa e percebi o nível de pessoas que não gostam de Resident Evil. Ou a pessoa que é novata na série. A pessoa que é novata na série realmente não vai gostar, porque jogou Gears, não entende a iniciativa do jogo, não entende, não tá acostumado com aquilo. Cara, você quer pior que o primeiro Resident Evil, que o cara rodava sobre o próprio eixo e você tinha que controlar tudo aquilo num único direcional e o direcional digital ainda. Era uma desgraça controlar aquele cara.
Isso é verdade.
Tu é amador. Cala a boca, ô seu moleque.
Tu é amador moleque. Por causa que eu chegava a dar baile naquela cobra que tinha dentro da lareira.
Cara, dava baile na puta que você era.
Eu botava a cobra todinha pra dentro. O Redfield era tão bom. Redfield era tão bom que ele fazia a cobra desaparecer.
Então, muito antes do Lula ser presidente, você já patrocinava o espetáculo do crescimento, Redfield? Não sabia que o Hatch era encantador de cobras? Que coisa!
O Redfield ia fazer loucuras com aquela cobra. Esse tipo de comentário eu já esperava de você, viu? Não é novidade. Eu sabia que você dava baile, você escondia a cobra. Isso aí eu sabia, viu? Que você expulsava a cobra quando lhe convinha, aí você escondia ela quando também lhe convinha, eu sei disso.
Mas, Onísio, entendeu? Vamos ouvir o Moacir, coitado. Fala, Moacir.
Não, peraí. Eu não terminei a minha consideração. Estou acabando. Meu Deus. Olha só, o primeiro Resident Evil era daquele jeito. O segundo, o terceiro, o tão aclamado Resident Evil 1 Remake era daquele jeito. Entendeu? E o pessoal tá reclamando de jogabilidade de Resident Evil 5. Ou seja, a pessoa reclama porque nunca teve um contato com Resident Evil, ou porque jogou muito Gears of War, entendeu?
Porque é bicho. E tu teve bastante contato com aquele loiro marombado, né?
Ou porque é um franquinho que no Redfielder. Ah, se você é novo na série, assim como o Lucas, tudo bem, vai, eu entendo mais ou menos, não entendo Wilson, muito não.
Wilson, mas eu entendo de Resident Evil, tá certo, mas eu entendo de seres humanos, e os seres humanos conseguem atirar e dar um passo pro lado.
Lucas, faz o seguinte, dá uns 10 passos pro lado e conversa com a gente de lá, vai. Você tá entendendo?
Resident Evil tinha todas essas limitações e nem por isso deixou de ganhar prêmios, seus mais vendidos. Pô, Resident Evil 2, cara, com toda essa merda de você ter que pilotar o bicho num direcional digital.
Já tem o Oscar de melhor filme.
O jogo vendeu, o jogo arrecadou mais do que, ele foi lançado na mesma época do Titanic. Me lembro muito bem, ele arrecadou mais do que Titanic na estreia, cara. Imagina só o sucesso do jogo. E olha só aquela jogabilidade, com aquela jogabilidade tosca. E por que você vai me reclamar de Resident Evil 5? Cala a boca, fala aí, PC, já não aguento
mais. Só o Russo comprou uns 15. O Moacir deve ter comprado mais uns 12, né? Por isso que bateu o Titanic. Fala, Moacir.
Eu vou falar uma coisa. Resident Evil, eu tenho todas as versões possíveis e imaginadas desde o primeiro. Pra vocês terem ideia, eu tenho o Resident Evil Gaiden, que saiu apenas para o Game Boy, lacrado. Custa $172 essa versão. Isso há 3 anos atrás, quando eu vi. Ou seja, Resident Evil é comigo mesmo. Ou seja, eu sempre fui fã. Sempre fui fã da série, sempre gostei. Meu, eu acho o seguinte, o Resident Evil é tipo aquela coisa. Survival Horror foi praticamente o primeiro que surgiu nessa época. Eu lembro que o Resident Evil 2, cara, eu fui comprar meus brinquedos Laura. Na época eu paguei R$250, terminei o jogo em um dia e fiquei feliz da vida. Nunca imaginei assim que a série ia né, ser tão bacana. Eu tô vendo os demos do Resident Evil, cara, já acho que faz mais de um ano. Toda hora eu me pego vendo esse demo, assim, e olhando, e agora que teve esse demo jogável, né, que eu tive o prazer de poder jogar esse demo, falei, nossa, era tudo aquilo que eu espero. Então Resident Evil é o seguinte, é sempre a mesma coisa, realmente, como o Nilson falou, é mais do mesmo, não tem muita diferença. Porém, cara, é uma coisa assim, é como Star Wars. Você vê você vira fã da série. Se você joga do começo ao fim, você vira fã da série. Foi o que aconteceu comigo. E o legal é que esse último, né, esse demo... Meu, vocês perceberam como tá muito mais agressivo? Cara, o rosto até dos africanos lá, meu, nossa, é muito... Os bichos parecem uns demônios, cara. Ele, o bicho tá, sabe, você chega assim, o cara começa a dizer, pô, parece que ele já quer matar todo mundo com a voz já, né? É um negócio fantástico, assim. Eu olhei aquilo e falei, uau! E quando o demo assim, eu fiquei meio triste, porque eu sou um cara ponderado, então, de certa forma, eu tenho que dar um braço a torcer pro Red. O estilo de chumbinho é foda, você fica lá, né, 200 tiros na cabeça do Zé Mané para poder explodir, e realmente é ruim. Mas, cara, não tem jeito, cara. É Resident Evil. É uma coisa que eu sempre gostei. E, sabe, poxa, joguei o Resident Evil do Game.com, cara, que é um portátil nojento, preto e branco. Só que nesse Resident Evil do Game.com tem um capítulo a mais que explica toda a história do Chris Redfield e tal. Meu. Ótimo, o Resident Evil Dreamcast lá, o Code Verônica, que depois também foi passado pro Play 2. Nossa, excelente, sabe assim, até o legal é que todos esses em si, agora não, perdeu um pouco disso, mas até o 4 as histórias eram meio assim, coligadas. O que eu fiquei meio decepcionado com a série de Resident Evil foi quando, no Code Verônica, o Chris Redfield, quando você termina o jogo, ele pega um F-15, né, aquele avião F-15, e vai e fala assim, agora vamos pra Umbrella. De repente, no outro, no
sabe 4, que Verônica morre no 5, né? Parece o túmulo dela lá no vídeo.
Então, aí é isso que me decepcionou. Spoiler!
Só que o nome errado.
Quando o cara vai pro próximo, ele fala assim, agora vai ser payback, eu vou lá e vou... Não, acabou a história. Eu fiquei meio decepcionado, assim, né, porque... Realmente é como o Arquivo X, eu gosto daquela coisa sempre coligada, né? E infelizmente Resident Evil não teve isso. No 4 foi o Las Plagas, que foi quando, na verdade, eram aqueles seres pré-históricos que entram, né, dentro do corpo humano. Então quer dizer que aquela questão dos primeiros, que é o G-Virus, T-Virus, né, acabou se perdendo. Eu acho que ali eles falharam muito nessa parte da continuação, mas o jogo ficou divertido, sabe, poxa, você vê o demo lá, o cara dando um tiro no coisa e vindo aquele ônibus, pô, aquilo foi um orgasmo, o cara falou, puta que pariu, olha isso, né, eu acho que vai ser mais um bom jogo, mas como o Nilson falou, realmente é mais do mesmo.
Cara, Só tem uma coisa que eu não gostei do Resident Evil 4, que eu não gostei não, que eu acho que no Resident Evil 4 ficou meio tosco. Foi aquele vendedor, toda hora você chegava numa esquina e tava o bicho lá. Are you boy? É como que ele falava? Referral stranger. Toda hora. Mas, meu, pô, o jogo foi fantástico. Claro que eu tenho certeza que Resident Evil 5 não vai ter o mesmo destaque que teve Resident Evil 4, porque Resident Evil 4 realmente inovou numa época que não tinha jogo daquilo. Tanto que Gears of War, o próprio Cliff Bleszinski deu uma entrevista dizendo que o primeiro Gears of War, o estilo da jogabilidade, teve sim uma base em Resident Evil 4, entendeu? Aquele estilo de câmera, né?
Exatamente.
Claro que eles melhoraram o Gears.
Mas no 4, nisso, Resident Evil 4, o que aconteceu? Eles adotaram um sistema agressivo. Pega todos os que tem pra trás. Meu, geralmente é um zumbizinho aqui, outro zumbizinho. Cara, no 4 já é aquela horda toda em cima de você, né? Então, assim, e vem aquele povo todo, e o 5 partiu pelo mesmo princípio, né? Então, agora, quer dizer, poxa.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, amigos. Gráfico Resident Evil 5 e Metal Gear. Olha a comparação. Porque, na minha opinião, Metal Gear é o melhor gráfico do PlayStation 3. Resident Evil é o melhor gráfico dos dois consoles, que é um multiplataforma. Mas, na minha opinião, pô, cara, que gráfico é aquele, cara? Que coisa absurda. Eu fico impressionado em um Xbox ter a capacidade de fazer aquele gráfico, aquele monte de bicho se mexendo, fazendo caras e bocas, com aquelas texturas em altíssimas definições. Aí qual é a pergunta? Aí a minha pergunta é: será Resident Evil o melhor gráfico da geração?
Ah, eu acho que não. Eu acho que
o Zone mata todo mundo, né? Não, que o Zone 2 regaça todo mundo, pô.
Não, sim,
que o Zone 2,
Dark Gears ele tem.
Não, eu não. Eu tô assim, eu não joguei o Killzone ainda. Pelos vídeos eu também creio nisso. Mas. Com o que a gente tem hoje, que a gente já viu até hoje, Resident Evil é o melhor gráfico? Ou não? Ou vocês acham que tem... Ou Gears 2 é melhor?
Ah, eu ainda acho o Gears 2 melhor.
Eu também então, eu ainda acho
que... Ou igual ou melhor, mas o Resident melhor não.
Puta, cara. Olha, eu acho melhor. Eu acho melhor.
Eu também acho melhor, cara. Porque os gráficos ficou demais, cara.
Nilson, sabe o que, que eu acho, na verdade? Que Resident Evil 5 pode ser um jogo muito bom, mas a demo foi muito mal escolhida.
Também acho.
Exatamente.
Porque a demo, ela exige o ponto mais fraco do jogo. Quer dizer, te coloca em duas situações de ação, onde é o ponto mais fraco, exatamente.
Então, o Lucas matou a pau, cara. O Lucas tocou no ponto exato agora. Porque, olha, eu joguei Resident Evil 4. Você demora um pouquinho pra acostumar com a jogabilidade. Então, no começo, você enfrenta pouquíssimos zumbis e tal. Até que você se adequa a ela. Agora, cara, você pega uma galera que tá jogando Gears, que tá jogando Code 4, que tá jogando outros jogos de grande mobilidade. Enfia o cara numa situação daquela, onde tem trocentos mil zumbis e pouca bala. Foi muito mal pensado.
Isso eu concordo. Inclusive, eu digo mais, vai afastar muitos possíveis compradores de Resident Evil devido a esse demo. Porque
quem não é fã da série.
Exatamente.
Você jogou? Quantas horas de jogo para acostumar com a jogabilidade? Eu contei, cara. São 5 horas de jogo. 5 horas de jogo eu comecei a acostumar com aquela jogabilidade que é muito travada. Depois fica ótimo, mas até lá é um parto.
É verdade, você tem razão. Quem é novo na série, quem não jogou Resident Evil 4, quem não teve um contato direto com a série assim, realmente pelo demo se assustou. Talvez essa pessoa até compraria devido ao hype, né, que o jogo tem. Mas acho que depois do demo o cara vai falar, pô, não é isso. Mas eu não tenho dúvida que se seguir a mesma linha do 4 vai ser um jogo excelente, assim, fantástico. Desde gráfico, a jogabilidade, a suspense, a ação e tudo mais. Só que realmente a demo foi mal
serviu pra mostrar que graficamente o jogo realmente é aquilo tudo, né? Eu acho coisa fantástica também a direção de arte, né? No caso ali as expressões, a constituição dos inimigos, chega a ser impressionante.
É verdade.
O cara da serra elétrica, aquele outro lá com o machado, né? E o jogo realmente é muito cru, né? Muito, muito violento, bem cruel, né? E, então nesse ponto ele serviu. Mas como eu falei, né, olha, eu fiquei também na dúvida, porque eu estava super empolgado com o jogo, fiquei um pouco decepcionado. Mas, levando em conta isso tudo, né, Nilson, a gente faz a brincadeira, claro, mas aqui a gente é bem, bem sensato, né? E acho que vale a pena uma conferida, sim, né? Mas a demo poderia ser um pouquinho mais, explorar outros aspectos, né?
É, inclusive, eu vou inclusive dar 4 corujas para a demo em relação a isso que você falou. Porque eu realmente fico triste, porque eu sei que essa demo vai espantar muitas pessoas e essas pessoas vão deixar de jogar um puta num jogo bacana, entendeu? Devido a demo mal escolhida. Vai fazer o quê? Tem que dar 4 corujas. Não dou 5 por esse defeito aí, mas dou os 4 por causa de gráfico e porque eu já conheço a série e sei que vai ser uma coisa excelente. E quando terminou a demo, eu fiquei chateado pra caramba, cara. Mas fazer o quê?
Mas
Eu aceito a sua opinião, o Lucas, mas a do Hatch eu não aceito, não. Cala a boca, Hatch.
Quantas cobras, bro?
Quantas cobras?
Não, só uma coisa que eu não sei se vocês notaram também.
A cobra sumiu.
Eu me joguei pra cima do cara uma hora que ele da serra pra ver o que acontecia, como é que o cara ia ser serrado. Puts, e tal.
Achei que você ia falar que tinha se jogado pra cima da cobra, velho. Só que assim, ó.
Com toda a violência que o jogo já tem, por que eles não deixaram o resto da cena filmando, cortando e caindo a cabeça do cara no chão?
Sendo que
o jogo já é violento o suficiente.
Redfield também é mal, né?
É. Mas sério? Mostra o cara assim, só que não mostra terminando, não, sabe?
É um tem um motivo, Hatch. Isso aí é pra não frustrar ou decepcionar quem é fã do cara. Por exemplo, psicologicamente, você é... Não é verdade, cara. Você é fã do protagonista, o cara principal aí do jogo. Você vê a cena de a cabeça dele sendo cortada, impressiona. Principalmente isso.
Que é pra ficar... Não é por isso, não.
Olha só.
Gente, essa discussão aí é simples. É pra não tomar o selo de jogo adulto, é óbvio.
Mas já tem
mas o selo de jogo
adulto. Não, é mature, velho, não é adulto. M. É, claro que é M. Lógico, mas adulto mas é não vende em loja. Em loja de departamento americana, os caras não vão fazer isso. Cair no mesmo problema que teve, por exemplo, Manhunt lá. Você tá doido, vão fazer isso nunca.
Ah, mas Gears of War, o cara serra até a orelha.
É isso. E assim, ó. Ligando pelo fato esse que tu falou por causa da pessoa que gosta do personagem, então tipo, daria até um incentivo. Ah, eu não vou morrer pra aquele bicho por causa que eu sei que o cara vai perder a cabeça.
A pergunta é a seguinte: quantos filmes você já assistiu quando o cara principal morre de uma forma trágica? Ele pode até morrer, mas nunca de uma forma trágica. E se for de uma forma trágica, nunca mostra isso acontecendo. Entendeu? Você pode reparar nisso em qualquer filme que você assistir, onde o personagem principal morre. Pode ser até, pô, atropelado por uma carreta carregada de pedra, mas nunca vai mostrar a cena. Entendeu? Isso é um fato psicológico, de verdade. Isso que eu tô falando, uma vez eu vi um crítico falando sobre um filme, não lembro qual. E ele falou que os motivos desse tipo de filme, quando o personagem principal morre, eles não mostram a cena por causa disso, pra não afetar o psicológico da pessoa, que às vezes tá torcendo pra aquele personagem, pra que ele vença. E no final ele morre, já frustra. E se você vê a carne do cara voando, é pior ainda. Entendeu? Eu acredito, né? Eu tenho uma ideia que seja por isso. Mas eu também gostaria de ver a cabeça voando, de verdade. A verdade é...
W, quantos corujas é W? Pro demo, 3 corujas, não dá pra dar mais que isso pelas falhas que eles tiveram na concepção das fases do demo. Com certeza o jogo vai tomar uma nota bem diferente, mas pro demo não dou mais que isso, não.
Eu concordo também, 3 corujas. Canado, quantas corujas pro demo?
Visualmente e tal, eu daria 3, que eu achei a jogabilidade travada.
Ah, se lascar.
Cala a porra da boca, Hatfielder.
Mas 3 não é uma nota ruim.
Não falei nada.
Você acabou de recriminar o Canado. Cala a boca.
Não.
Foi
o Hatch. Mete o pau nele, ele gosta. Joga as cobras nele que ele gosta.
Aquele da baile. Aquele da baile. Tux, quantas corujas?
Aí, bicho, na boa.
o Nilson ficar com mais raiva de mim, duas corujas e olhe lá. E se tu chorar, eu te quico, hein, porra. O Redfield manda a cobra aí.
Agora, a gente já ouviu uma das visitas, quero ouvir a outra visita. Zero cu. O que você achou aí do Resident Evil 5?
Bom, eu gostei da demo, porque eu tô acostumado com o jogo Resident Evil. É, na minha opinião, quatro corujas.
Aê! Comprar
esse jogo é compra certa. E eu queria falar uma coisa também. Tá rolando uma enquete aqui no chat aqui, nosso aqui. Quem ganhou o debate? A, o Nilson. B, o Hatfielder ou C, a cobra? O que vocês acham? Quem ganhou o debate?
Cobra wins flawless victory.
A cobra foi um argumento profundo, né? Então.
É, cobra a gente bengala, né?
É. Mas o Redfielder também ganhou porque ele fez horrores com a cobra, entendeu? Então.
Mas como é que ele falou? Ele disse que amansava a cobra no beiço.
Ele falou que dava um olé nela que vocês nem imaginam.
Aguardem o funk da cobra. Então, né?
Trato na cobra. É, eu acho que vai rolar
o funk da cobra. Providenciar.
É do pai da cobra do Redfielder.
Uma pergunta pra vocês: alguém aqui deixaria de comprar o Biohazard por causa da jogabilidade?
Sim.
Não. Sim, eu deixei de comprar por causa disso. Joguei o demo, não gostei. Tchau.
Se ele fosse um livro, eu até deixava. Como é um jogo, eu preciso da jogabilidade.
Tá. Pra entender. Aí vem um palhaço desse e me fala: ah, eu gostei do Grid. Ai, ai, ai.
Mas quem gostou do Grid aqui?
O Tux.
Eu gostei também. O Nilson.
O que se gosta de destruir e bater nas coisas. O Grid é isso.
Exatamente. E o Grid é sabão, meu amigo. Porra. Sacou, cara? E é o único jogo que eu consegui literalmente ganhar mais no modo carreira do que o DW. Então.
Pois, hein? É mais fácil
a todos. Nilson. Eu queria publicamente agradecer o elogio que você acabou de me fazer, cara. Obrigado de coração.
Tirado. Porque, cara, PGR4, eu não consigo nunca ganhar do DW, mas no vídeo eu consigo. Nilson. Na porrada vai.
É uma coisa, Nilson. É mais fácil atirar e dar um passo pro lado no grid do que no Resident Evil 5. Mas tá bom, chega de demo. Tá aí a dica, né? Se você
for. Não vou votar. Não, Redfielder não vai não.
Não tem pra te
cortar.
Não
faço
nada.
Não, tá, vocês me cortaram.
Tá bom, Redfielder.
Agora vamos para a sessão ou enviado. Só pra deixar o Nilson quebrado agora.
Ai,
assim,
meu
ó,
Deus.
Eu tenho, tipo, todos os possíveis que eu pude comprar, eu tenho o Resident Evil desde o primeiro aqui guardado na minha gaveta, apesar de não ter mais o console. Tirando pelo fato da jogabilidade, eu daria o quê? 3 corujas, mas pelos gráficos, putz, tá muito bonito, cara. Eu dou 4. E outra coisa, eu compraria o jogo, sim. Não é.
Oi, Fielder, não adianta me agradar, eu não vou dar a cobra pra você.
Não, eu. não, falando sério agora mesmo. Eu acredito. Não sei, tomara que eu não esteja. Me iludindo, mas eu acredito que pelo fato do trailer ter aparecido lá o Wesker, quase um Matrix da vida, eu acho que a história vai ser boa. Então aí vale a pena ainda.
Tá bom, Red, tá bom. Chega.
Assim? E vai tomar no teu cu. Vai pegar a Copa Sólida lá.
Ou seja, eu consegui ganhar o debate porque convenci até o Red.
Não, tá bom.
Pobre que ganhou o debate.
Olha, na próxima edição a gente arruma um outro assunto pra Nilson e Redfielder. O Moacir, tem uma nota também?
Tenho. Eu dou 4 pro. Apesar assim, que eu sou suspeito, porque eu sempre gostei da série, mas eu acho que devido só à jogabilidade, infelizmente, o nosso amigo não dá 2 passos pra direita nem 2 pra esquerda, que nem o jogo do Doom, né? Que o cara é. O Doom é o cara joga na cadeira de roda, né? Porque ele não pula, ele não faz nada. Mas esse aí eu dou uns 4 porque, putz, realmente parece que vai ser muito bom.
O Smoke jogou também, não?
Não, então, eu joguei. A minha nota também É três corujas e uma pombinha. E uma rolinha.
Ah, o Hatfield gosta. Ah, essa nota o Hatfield não conhecia, agora ele vai querer.
Ô, Hatfield. Tá sabendo que vai ter um filme dos G.I. Joe, né?
Hã? Lá vem a piada infame. Tem um
filme sobre G.I. Joe, sabe? Os famosos comandos em ação que tinha aqui no Brasil. Tá sabendo, não?
Eu vou manter na minha... no meu silêncio.
O único filme que a gente conhece é Anaconda, rapaz.
O Snakes on a Plane, né? Sobre G.I. Joe, sabe por quê, né? Só que brincava de comandos em ação, mas enfim.
Cobra,
tá.
Né?
Cobra. Deixa pra lá. É.
Mas o Hatch também via muito Stallone e Cobra, né?
Vai mudar a gamer tag dele pra Hatfielder Cobra.
É brincadeira. Bom, meus amigos, esses foram então os demos, as demonstrações jogáveis das últimas semanas.
Sessão incoming. Discutiremos os lançamentos agora do mês de fevereiro. É o incoming no ar.
Incoming.
Mais um mês repleto de lançamentos. A gente vai tentar dar umas pinceladas rápidas aqui, pelo menos alguns destaques. No dia 4 de fevereiro, teremos o 3-on-3 NHL Arcade, que é um jogo de hockey, de 3 jogadores contra 3. E na linha no estilo FIFA Street ou NBA Street, seria um NHL Street, só que não é na rua, né? Mas quer dizer que é um jogo onde é um jogo de hockey que não vai ter regra. As regras que existem no jogo de rock, de icing, esse tipo de coisa não haverá. E as colisões, eles prometem que serão super, mega, hiper, power, puta, gigantes. Então, para quem gosta de rock, ou pelo menos tentar fazer uma coisa mais arcade, né, aí a dica. Esse jogo, amigos, ele vai estar disponível para download, é isso? Ninguém sabe. Que legal, né? Ele vai custar $10. $10, né? O que você acha? Download, né? Promete 40 estrelas da Liga Nacional de Hockey, então é da Electronic Arts. E, por incrível que pareça, né, só vai sair para Play 3 e para Xbox. Deve ser, então, o jogo é para download. Está aqui na minha frente, eu que não vi a frase.
No dia 10 de fevereiro, teremos o lançamento de Fear 2. Como a gente já comentou, coisa do demo, a gente vai passar a vez. No dia 10 de fevereiro também, o lançamento de Mass Effect, na edição Platinum Hits, só que agora uma edição com 2 discos e aquele conteúdo para download, o Bring Down the Sky, estará também disponível. Então, para quem não comprou Mass Effect, tá aí a dica, um dos melhores jogos aí dos últimos meses, pelo preço de R$39,99 e ainda com conteúdo extra. No dia 10 de fevereiro também, teremos o jogo Hatfielder. Tá aí, Hatfielder?
Sim, senhor.
Como é que pronuncia lá o nome do jogo? O Bikini Samurai Squad, como é que é o nome?
Olha, levando pela palavra que deve ter vindo do japonês, é Onichanbara.
Tá, mas
agora se é isso, eu não sei te dizer.
Mas pra isso a gente tem um japonês.
Pela lógica, sim.
Ah, vamos chamar o Hayabusa pra explicar isso. Paulo Hayabusa, por favor.
O japonês do plantão, como é que fala ali o...
Então, é Onichanbara.
Onichanbara.
Eu tenho esse jogo pra vocês verem como esse jogo é velho. Eu comprei junto com o In-Eleven X. Que foi acho que o In-Eleven 2007.
Não,
o jogo é de 3 anos atrás.
É, mas que lançou
aqui no Japão.
É, mas agora é uma segunda edição. Vai ser
relaxado. Não, é o mesmo.
É o mesmo?
Só fora nos Estados Unidos.
Nossa, mãe do céu.
Lançou com 1 ano de atraso na Europa e com mais 1 ano de atraso agora que está lançando nos Estados Unidos.
Então, eles vão falar, então, do que se trata o Onichanbara?
É um jogo de tipo de ficar apertando o botão, de dando espadada.
Moral da história, qualquer merda. Um jogo de qualquer merda. Você vai, você vai pilotar uma mulher de biquíni. Com bota.
Não, samurai de biquíni. Samurai
de biquíni com chapéu de vaqueiro, bota de vaqueiro, que tem que atacar uma baleia, por exemplo.
Santo Deus. É bem nessas mesmo.
aquelas coisas que o japonês adora. Mulher que sobe na mesa e c*** em cima. Essas p*** loucas de japonês.
Ai, não, não é bem assim, não. Mas é mulher de biquíni. Jogo de espadada com mulher de biquíni.
Basicamente é isso. Então tá bom. Pra quem gosta, tá aí. É um prato cheio. No dia 10 de fevereiro também vem o Sonic's Ultimate Genesis Collection, uma coletânea de 40 jogos da era 16-bits e alguns até da era 8-bits. E, Canado, fala um pouquinho aí o que tem de bom.
Bom, tem muita coisa boa aqui, principalmente para quem é saudosista, né? Quem curtiu a era aí dos 16-bits e também algumas coisas do 8, dos 8-bits. O legal é que tá, foi em HD, né? Melhoraram a resolução. Vamos ver como é que fica. Então, o que, que a gente tem aqui? É, sei lá, Alex Kidd, Alien Storm, tem Outer Beast, também que... É, Golden Axe, é, cadê...
Welcome to a Doom.
Chapter Rages, 1, 2 e o 3, as várias versões de Sonic. Então, assim, pelo, se a gente considerar que o jogo, sei lá, não sei o preço...
Shinobi 3, o preço é
R$29,99. Nossa. Sai mais barato do que se você for comprar algum desses jogos, por exemplo, sei lá, o Sonic na Live Arcade da não, vai sair mais barato, só que você está levando 40 jogos com visual novo, então eu acho que é um jogo que eu tô interessado em adquirir.
Tem o Streets of Rage também, né?
Vamos perguntar para o nosso colecionador aí de plantão. Vale a pena, Moacir? Por R$29,99, Alex Kidd, Alien Storm, Altered Beast, Echo the Dolphin, Golden Axe 1, 2, 3, Phantasy Star 1, 2, 3, 4, Shinobi 3 e por aí vai. Vale a pena?
É, só uma coisa, é tudo em inglês?
Acredito.
Sim, é. Se for pelos Phantasy Star, vale a pena. Phantasy Star 1, 2, 3, 4 é muito difícil de achar. Muito difícil. Então, pra esses aí, vale. Golden Axe é carne de vaca. Putz, até hoje você acha. E esses outros mais antiguinhos, assim, da Alex Kidd, ninguém quer. Então, tem praticamente gente que dá. Você chega lá, compra um jogo, aí o cara toma Alex Kidd de presente, pelo amor de Deus. Mas, assim, por uma coletânea e pelo Phantasy Star, vale muito a pena.
Que legal. É a parte de ter do upgrade na parte visual, eu acho que isso é interessante. E a parte de ter colocado um multiplayer, né? Aqui num dia, eu não consegui ver se ele é pela live, mas provavelmente. Então aí é um jogo muito interessante.
No dia 10 de fevereiro também, continuamos no dia 10, o X-Blades, que é um jogo em terceira pessoa, o famoso Hack and Clash. E também mais um gênero mulher gostosa torcida. Você joga com uma Yumi, uma heroína, destrói tudo com acrobacia, com lâminas e magia. É um... Agora, para quem viu os vídeos, o jogo aqui tá prometendo animação bem no estilo anime, assim, e muito bonito. Né? Na parte visual, o jogo tá bem interessante. Mas é aquela história, é um jogo que no mercado nacional realmente só para quem é fã do gênero, né? É o preço, aquele preço padrão, R$59,99. Mas, quem tiver curiosidade, pelo menos procurar uns vídeos, graficamente o jogo até é bonito. Não sei se vocês viram mais alguma coisa sobre ele. No dia 17, agora vem, ó, aí, Redfielder, isso aí é pra ti, ó. Vem o Disney Sing It High School Musical 3.
Você tem compatibilidade com o tapete do Dance Dance Revolution dele.
É, aí não sei. Mas vai sair o jogo musical e baseado no High School Musical 3. Esse está disponível para Wii, Play 3, Xbox, Play 2, pelo preço de R$29,99. Quem quiser participar do baile da cobra do Redfielder, tá aí uma
coisa. O Solid Snake, né?
No dia 17 de fevereiro também, aí o conteúdo do GTA 4, The Lost and Damned. Quem vai falar um pouquinho é o DW, pode ser?
Pode, com certeza. Nossa, é uma expectativa em cima desse conteúdo é muito grande. Apesar que eu estou perto de fazer 100% no GTA 4 e estou achando o jogo sério demais. Tomara que na expansão a Rockstar coloque as coisas mais semelhantes ao que a gente tinha no,
no GTA Vice e no San Andreas, porque tá faltando um pouco daquela coisa nonsense de GTA, né? Se for outra história muito séria, algum semelhante a um filme, não, não vai ser muito legal. Mas eu acho que com esse lance da gangue de motoqueiros aí, a gente pode ter umas coisas legais e uma pegada mais nonsense por parte da Rockstar. Porque tá faltando isso, perdeu muito isso, tomara que eles não transformem GTA num jogo muito sério. E eu acho que esse download agora, esse conteúdo por download, vai mostrar os rumos que a Rockstar quer dar na série. Tomara que sejam rumos bons.
Zero Cool, e a expectativa?
Bom, eu vi o trailer e, primeiro, é um download content que não tem nada a ver com o jogo original. O personagem não vai ser o Nico, vai ser baseado numa gangue de 4 motoqueiros, e eles vão escrotizar Liberty City. Eu tô esperando coisa boa, mesmo porque o preço, acho que pelo que eu entendi, vão ser 1.200 Microsoft Points, né? Tem que ser praticamente 1.600, então tem que ser uma extensão, tem que ser umas boas horas de jogo, né? Eu acho que é em torno de 20 horas de jogo a mais, né, o DW. Você chegou a ver isso aí, né?
Não, eu li que seria menos, acho que coisa de 6 horas, se não me engano.
Bom, não, mesmo assim, parece que vai ser mais, vai ser mais 6 horas, vai ser. Eu li alguma coisa em torno de 20 também.
É, 20 horas. Ah, tá, posso estar enganado. Posso estar equivocado.
6 horas é o Halo, 6 horas é o Halo novo lá.
Ah, então DS. Pode ser que troquei uma coisa com a outra.
E eu tô esperando coisa boa aí. Rockstar, quando lança algum download content, primeiro que é uma coisa que não é comum, né? Quando lança, eu tô esperando coisa boa, sim. Eu gostei do GTA 4, não estou perto do 100% igual ao DW, mas o que eu joguei, eu achei fantástico. Achei um jogo muito legal. Apesar de, como o DW falou, ser um jogo muito sério. Mas ele tem aquela aura de filme, né? De filme mais policial, né? Não um filme tanto de máfia, assim, um filme mais policial. Mas eu curti.
Tá aí. Guarda essa data, 17 de fevereiro. No dia 17 de fevereiro, o aguardado, esperado, polêmico Race Pro, que foi adiado, e aí rolou o boato que ele ia também ser adiado mais alguns dias, mas parece que foi confirmada a data, Fábio Porto. Tem uma notícia, inclusive, quentinha aí da noite.
Exatamente, meus queridos, chegou a informação, foi postada no PXB, que finalmente o jogo atingiu o status Gold, ou seja, está completamente pronto e já foi enviado para as empresas que vão fazer a fabricação dos discos. Graças a Deus. Eu sei que o coitado do Gustavo está também roendo a unha esperando o jogo, Burga também, o pessoal do Speed Factor não aguenta mais a espera, assim como eu e muitos aqui. Graças a Deus, porque não dava mais para aguentar. Tantos anos, um jogo que havia sido prometido foi cancelado, produzido pela Simbin para o 360. Finalmente a gente vai ter mais um jogo de simulação mesmo, como Forza foi.
Ô, Porto,
diga.
Não tinha, e o demo que eles iam lançar antes do jogo? Vai ter, não vai ter? Como é que ficou a história do demo que ele...
Infelizmente, eu tenho fuçado no fórum oficial da Atari e não há uma data certa. Como a gente já está relativamente em cima, nós estamos efetuando essa gravação no dia 31 de janeiro, eu acredito que não vá sair demo. Por mais que havia sido prometido, sim, para dezembro e não aconteceu, estamos em janeiro, não aconteceu... E como a gente já está muito em cima da data de lançamento, eu acho complicado. O que eu acredito é que, de repente, na data de lançamento ou pouco depois, eles coloquem uma demo pro pessoal sentir um gostinho. Mas a demo não estou muito animado, não. O jogo em si é difícil de dizer, porque por mais que eu ame a Simbin, alguns vídeos que eu vi recentemente me assustaram um pouco. Tô animado pra pegar o jogo, mas espero não me decepcionar.
Fala aí pros ouvintes, Porto, o que te assustou, seja mais específico.
O que é que me assustou? Isso. A mesma coisa que todos comentaram. o maldito videoclipe em que tem um carro de fórmula capotando e ele vai quicando pela terra de cabeça para baixo e não capota. Simplesmente o topo do carro vai tocando a terra e ele vai dando pulinhos. Poim, poim, poim. Pelo amor de Deus. Aquilo ali assustou. Aquilo ali todo mundo que viu falou. Isso não é simulação, isso tá vergonha, não sei o quê. Quer saber? Tem que dar o braço a torcer. Aquilo ali foi muito ridículo. Mas fazer o quê? Nem tudo pode ser perfeito. E para falar a verdade, só do carro capotar mesmo, já tá muito bom. Você vai pro Forza, vai pro Gran Turismo, o carro gira 80 graus, fica 80 graus, mas não capota. Então o pessoal tá reclamando de barriga cheia.
Como é comum, né? Na comunidade.
Como é comum, exatamente.
O DW, a expectativa do Race Pro?
A minha expectativa é que o Porto compre o jogo, ele recebe o jogo, ele testa o jogo e dá o aval ou não para a minha compra. Mais nada.
Exato. Não, é assim, eu já falei para todo mundo o seguinte. Eu quero ser o primeiro a estar com esse jogo rodando aqui, com o volante, tudo bonitinho. E aí vou dar 2 dias e aí eu vou ou não dar o SPQ.
Selo Porto de qualidade.
Sabe que a revista oficial do Xbox deu nota 6, né?
É, revista oficial do Xbox. O cara tá querendo joguinho de corrida levezinho. Pô, GTR é coisa pra gente séria.
Pô, quanto que a revista oficial do Xbox deu pro Grid?
9. Eu hoje não sei.
Exatamente.
Acho que saiu o 6 no site da Xbox Magazine e procurei e tinha lá 9.0.
Ou seja, eles deram a nota porque
aí
o jogo é
bonitinho. Quando eu falo pro pessoal, que eu não lembro agora onde é que foi que eu falei, que eles dão tipo, a preferência pra gráfico fuderoso e o resto que se foda, aí eu sou... não, é que o jogo é bom mesmo, e que ppp, sabe, aquela coisa.
Ah, Redfield. Só que pelos padrões de hoje... Não digo de um ano, 2 anos atrás, mas pelos padrões de hoje o gráfico tá bem fraquinho, né? Pelo que a gente viu no vídeo. De verdade,
com certeza.
Não, com certeza.
Acredito que os gráficos têm um ponto que tem que ser valorizado. Só que para um tipo de jogo que é simulação, não é o ponto principal.
Exatamente.
Então, eles não podem analisar esse tipo de coisa como se fosse o ponto principal do jogo. Então a nota é totalmente tipo, pega ela e toca no lixo, que não vale nada, sabe?
O pessoal tá esperando uma experiência no estilo GTR 2 com um gráfico um pouco melhor, mas, né?
Exatamente. Mas olha só, gente, temos que levar em consideração o seguinte também. Todos os jogos até agora da Simbin vieram utilizando um motor gráfico licenciado, que é o G-Motor. Esse é o primeiro jogo em que eles usam um motor gráfico próprio, o tal do Lizard. E ainda estão fazendo isso num console. Ou seja, é um equipamento que é um pouco menos poderoso que um PC de última geração. Então, ainda está havendo adaptação. Pode ser que não seja a 8ª maravilha do mundo, mas se fizer o trabalho dele, o motor gráfico vai ser mais que suficiente para o que é necessário. O principal em Race não é a imagem, é realmente a física do jogo, o negócio ser o mais realista possível.
Eu tô aqui na página do Metacritic, ainda tem só 3 reviews cadastrados ali, e as notas estão bem díspares, assim. A revista oficial do Xbox do Reino Unido deu 80, a americana deu 60 e uma tal de Hardcore Gamer Magazine deu 45 pro jogo.
Nossa!
É, cara, então, olha só, eu quando
vai joguei ser, a primeira vai, vez... Vai ter nota pra tudo que é coisa.
Não, quando eu joguei a primeira vez no jogo da Simbin, putz, é um choque, cara, porque é simulação bem hardcore mesmo, não é pra todo mundo isso, não. E realmente as notas vão ser assim, quem gosta de simulação hardcore vai dar nota boa, quem não gosta vai dar nota baixa. E eu prefiro o selo Porto de qualidade, meu velho. Se o selo Porto de qualidade for aplicado nesse jogo, é como tá certo.
Exatamente. Inclusive.
Eu acho que esse jogo... fala. Eu acho que esse jogo vai decepcionar muita gente. A expectativa que está sendo criada em cima desse jogo vai ter gente que vai quebrar a cara. Assim. Não estou desejando o mal, mas eu acho que tem muito hype em cima desse jogo.
É, tem que ser cauteloso, cara, que nem aconteceu com o Grid. Nossa, eu lembro que o Grid foi igualzinho, cara, todo mundo esperando aquela coisa, povo, não, vou vender tudo pra comprar esse jogo, cara. Quando compraram, puta, caíram do burro, cara.
Mas gente, desculpa interromper, mas a questão é justamente essa. Esse jogo, ele não é uma nova versão, ele é praticamente um port daquilo que a gente tá acostumado a jogar no PC, entendeu? Eles estão trazendo uma fórmula já comprovada para o console. Eles querem ampliar a gama de jogadores que pode experimentar a experiência de jogos da Symbian. Por isso mesmo que, pelo que eu estou dizendo, quem joga os jogos da Symbian no PC, GTR, GTR 2, GTR Evolution, Race, todos, e vai experimentar o jogo no 360, não vai se decepcionar. Pelo contrário, vai gostar muito. Então, é por isso mesmo que eu recomendo enormemente aqueles que vêm criticar o jogo sem tê-lo jogado, faça o seguinte, vá numa loja, pegue GTR ou GTR 2 ou GT Legends ou Race 07, qualquer um desses jogos, que inclusive aqui no Brasil, se você for comprar numa loja, estão saindo por preços muito convidativos, são jogos na ordem dos 30, 40, 50 reais, leve pra casa. Não, mas... e experimente. Eu falo isso pra todo mundo. Isso que a gente vai receber no 360, eu tenho 99,9% de certeza. É um port dos jogos que a gente está acostumado no PC, mas com um novo motor gráfico para poder se adaptar ao 360. Mas o estilo e a jogabilidade devem permanecer inalterados. Quem pegar um desses jogos, jogar no PC e gostar, com certeza vai gostar do jogo no 360. Quem não gostar, pula fora. Nem precisa comprar, porque é um jogo que vai exigir muita dedicação. Quem pôde acompanhar o tópico de setups do Race Pro no portal pôde ver que é um negócio de louco. A questão dos ajustes individuais para cada roda de suspensão e freio é um negócio absurdo, entendeu? É jogo sério. Quem não quiser, já pega um jogo do PC, experimenta, não gostou, esquece.
Ô, Porto, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas a Codemasters também não tinha, não uma credibilidade assim como a Symbian, mas a Codemasters também não tinha, não é uma empresa de grande credibilidade com os jogos legais, inclusive de PC também, e acabou decepcionando a gente com o Grid, cara.
Mas o problema
é que, mesmo?
Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque a Codemasters fez uma mudança de estratégia, entendeu? Os jogos anteriores, eles eram um balanço entre arcade e simulação para dar aquele gostinho da dificuldade para quem curte a simulação, mas facilitando um pouco o lado daqueles que são mais casuais. No Grid, eles simplesmente jogaram a fórmula velha fora, entendeu? Eles quiseram fazer uma coisa completamente nova, ainda mais para tentar chamar a atenção do público norte-americano que não é muito fã dos jogos da Codemasters. Começa por aí. A Code sempre foi famosa pelos jogos de rally, em especial os jogos do Colin McRae, entendeu? Aí eles fizeram sucesso com Race Driver lá fora, inclusive tem vários países que têm versões próprias do Race Driver, do Toca Race Driver, mas nunca foi bom, nunca foi grande nos Estados Unidos, entendeu? Ainda mais porque sempre englobou muito categorias de competição europeias. Então, os americanos sempre ficaram assim meio... isso aí não deve ser muito bom. Aí a Codemasters resolveu fazer o quê? Pegou o jogo, botou drifting, que é a onda do momento nos Estados Unidos. Botou competições europeias, sim. Mas também botou competições mais conhecidas nos Estados Unidos. E para tentar chamar a atenção da galera, botou uma jogabilidade completamente arcade, o que matou a série Race Driver para mim. Eles mudaram completamente o foco do jogo, entendeu? Isso que me chateou. Então,
a minha única frustração do Race Pro eu acho tanta categoria para tão pouca pista.
É, são só 12 pistas, mas se a gente for levar em consideração que possivelmente deverão vir mais pistas via DLC, o Forza 2 também veio com pouquíssimas pistas. Vieram quantas no Forza? Acho que vieram umas de 13 a 15 pistas só também. E depois ganhou quantas? Ganhou Road America, 4 variações de Moted e mais o quê? Quer dizer, Forza também, Forza também é bem limitado.
Não, mas o Forza veio com bastante pistas. Foi mais 20, não foram?
Não, não chegou a isso tudo, não. Se você levar em consideração as variações...
É, as cobras, né, Hatfielder?
Não, é que tem as cobras, aquelas...
É. Mas aí...
Só que o Hatfielder já encolheu todas.
Mas aí tá falando também de pistas imaginárias. Você tem que lembrar que todos os jogos da Simbin têm a licença oficial da FIA para reproduzir todas as categorias e todas as pistas também estão dentro das categorias oferecidas pela FIA. Então, o negócio é seriedade.
Eu só queria um jogo sobre a América Alemã Series. Alguém vai fazer isso?
Assim, bom, a Simbin tem a licença. Eles podem vir a produzir e, de repente, até oferecer como update pro Race Pro. Isso pra eles não é difícil. Eles podem adicionar categorias no jogo.
Seria uma boa.
Com certeza. Eu,
só pra finalizar, por uma dica pro pessoal que quer ver como é que é o jogo, se eu não me engano, no Steam, tu comprando, não sei se é o GTR ou o GTR Revolution... tu ganha o Race 07 de bônus, e tá muito barato, se não me engano é R$39 ou R$49, uma coisa assim. Uhum. Eu vi esses dias alguém falando. Então, dois jogos por R$50 vale a pena. Né?
Vale, mas só lembrando, chamando a atenção, preparem os PCs, porque é um equipamento com 2 anos de uso, uma máquina de 2007, vai ter dificuldade para rodar o jogo com gráficos de qualidade. Vai ter que reduzir muito a qualidade gráfica.
Aí, vamos aguardar e ver se toda essa polêmica vai ser dissolvida. E vamos esperar o BW, o selo Porto de qualidade.
Exatamente. Vamos esperar o Porto falar, depois que ele falar que a gente compra ou não.
Quem sabe no dia do lançamento do Race Pro fica um pouquinho abafado aí todo esse burburinho, porque vai sair também Street Fighter 4. E esse vai abalar. Quem quer falar um pouquinho sobre Street Fighter 4, sobre a expectativa, quem vai comprar no dia?
Só duas palavras da minha parte. Compra certa. Acabou, não falo mais nada.
Minha também, compra certa.
É, fácil. Agora, pessoal, precisava ser R$59,99?
É o hype, meu filho, é o hype.
Se eu pudesse dormir agora.
Se eu sentia na mão.
Se eu pudesse dormir agora e acordar só no dia, eu preferia. Nossa, como eu quero esse jogo.
Ah, gente, me desculpa.
Também tenho uma palavra pra dizer. Chutarei a bunda no Nilson fácil.
É igual a gente vai jogar.
Vai jogar com o
coitado. É, só por causa... Tava um carinha que ficava com o pau na mão, né?
Impressionante.
Nossa, eu vou acabar com o Redfield. A não ser que ele fique cobra aí.
Bom, sobre Street Fighter, tem que ter muito o que falar, né? Já foi tão comentado, tal.
Não, Street Fighter 4 vai ser show, cara. Os gráficos estão muito legais, direito. As expressões dos personagens, claro, aquela coisa bem, né, bem característico mesmo, bem caricatura mesmo que eles estão utilizando. Mas, meu, o jogo tá muito legal, eles pegaram, eles continuaram com a essência do Street Fighter, isso que eu achei legal, cara. Os gráficos 3D, o gráfico tá lindo, o jogo já recebeu algumas notas muito boas, tudo nota 10 mesmo. E só que não só perderam a essência do jogo, cara. A essência é aquela mesma essência. E quando jogava Street Fighter The World Warriors lá, né? Que eu jogava demais. Vivia dentro dos bar aí pra jogar Street Fighter quando era moleque. Não me orgulho disso, mas fazia muito. Eu acho que Street Fighter 4 vai resgatar isso. E eu sei que eu tenho oponentes. Assim, a altura, canado, Redfield vai ser moleza, mas canado vai ser Eu vou suar, vai ser legal, cara. Show de bola isso aí.
O Smu jogou esse jogo porque ele já saiu nos arcades lá do Japão já.
É verdade.
No dia 24 de fevereiro tem o jogo 50 Cent Blood on the Sand. É um jogo de ação, mas... Bom, o que eu falo desse jogo, hein, rapaziada?
É o jogo da declarar. Vai, Zilco, você que é o homem do rap, rapaz.
Nada a declarar. 50 Cent, hein? Não sei porcaria nenhuma desse jogo aí. Sabia nem que ia sair.
Esse aí, só depois de dar uma olhada no demo... Tem que
se sair o demo, né?
É,
saiu
se... cara,
esse pelo que eu vejo é meio GTA, né?
Esse tipo de jogo eles são obrigados a lançar o demo, cara. Ninguém compra um jogo desse no escuro.
Exatamente.
É. Bom, no dia 24 de fevereiro também, o Poderoso Chefão 2, agora o Father 2.
Esse foi bom.
O direito ao teminha do Nino Rota aí? Alguém tá na expectativa?
Não.
Tá todo mundo falido pagando o Race Pro e o Street Fighter, né?
Não, o pessoal. Gente, o pessoal não vai ficar falido com o Race Pro, não, gente. Esqueceram que anunciaram que o preço é menor? É, Race Pro
R$39,90.
Olha só. Assim é bom.
Aí o povo gosta. Esse eu vou comprar. No dia 24 também sai Shell Shock 2. Engraçado que o jogo se passa no Vietnã. Mas tem algumas coisas meio estranhas lá, que é um artefato que tem numa caixa, aí tem zumbi. Eu sei que mistura zumbi com Vietnã. O trailer é legal. Tem uma música Free Bird lá daquela banda dos anos 70, aquela Lynyrd Skynyrd, sabe como é que fala o nome daquele negócio?
Lynyrd Skynyrd. Ô Lucas, mas eu não entendi o nome, como que é Shell Shock, os dois, porque eu não entendi.
Shell Shock.
Senoide. Olha a senoide.
Eu pensei que era
She sells, she shells on the seashore. Parece aqueles trocadinhos, né?
Nossa senhora.
Mas enfim. Hatfielder. Hatfielder?
Ai, 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 lá vem.
Não, não. Lá vem a cobra, né?
Não é mentira, hein?
Não, Hatfielder. Não é... 24 de fevereiro, Hatfielder, sai Star Ocean.
Ah, esse mesmo.
Ah, ah, ah. Quem que? O Moacir?
Eu também. Eu sou.
Tu viu só antes de começar, tu viu os vídeos que saiu hoje, PC?
Não vi, cara. Tô
eu vi. Eu acabei de ver os vídeos.
Eu vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês. Eu acompanho. Eu acompanho Star Ocean desde a época do Super Nintendo. Vocês sabiam que o Star Ocean foi o único jogo do Super Nintendo a usar 16 megas? Era o único cartucho de 16 megas do Super Nintendo. É um dos mais cultuados até hoje. O segundo que saiu do PlayStation 1 foi quando começou a saga de um dos maiores nomes na música dos videogames, chamado Motoi Sakuraba. Esse cara, nada mais nada menos, já fez 26 trilhas sonoras de videogames, uma mais bonita que a outra. Ele só perde que quando você fala em música de videogame, você fala de Motoi Sakuraba, você fala de Nobuo Uematsu, que obviamente é o do Dragon Quest. Você fala de Tsukiyama Koichi. E agora os que estão surgindo agora, que é o Kenji Kawai, que fez a trilha sonora do Folklore e mais alguns outros videogames, que esse cara é fantástico. E o Kouotani do famoso Shadow of the Colossus, que é assim, excepcional, aquele cara para música de videogame. E Motoi Sakuraba tá entre assim os 10 primeiros de trilha sonora de videogame. E eu escutei só um pouquinho desse Star Ocean, que é The Last Hope, né? Cara, eu achei a música simplesmente um delírio. É uma coisa assim que nossa, só perde um pouco pro famoso God of War, que aquela trilha sonora do God of War é sensacional.
A promessa é que o jogo vai levar o Xbox aos seus limites. Não sei se vocês leram ali. Realmente o material que foi divulgado até agora tá fantástico, né? Eu tenho uma dúvida. Vocês têm alguma previsão de quanto tempo de jogo?
Todos os Star Oceans, em média, são de 50 a 60 horas.
O 3, que é do PlayStation 2, que é o Till the End of Time, eu não cheguei a terminar um dos saves que eu tinha, mas aquele eu já tava com 89 horas pra fazer os 100% de tudo que existe do jogo. E não cheguei a terminar, então pode contar que vai passar de 100.
Exatamente. É jogo pra 100 horas, é complicado.
Gostei também um pouco da história do jogo, né, porque ela... É, cronologicamente é a primeira história do Star Ocean, né? Logo após a Terceira Guerra Mundial, o mundo até explode lá e eles têm que procurar um lugar para viver. Outra coisa interessante é que é mais uma franquia da Sony, né? Claro que um tempo passou pelo Super Nintendo, como o Moacir falou, mas ultimamente estava saindo só para consoles da Sony, que vai ser lançado para Xbox de forma exclusiva. Então, pelos vídeos que eu vi, eu achei duas coisas. Primeiro, a batalha, o esquema de batalha eu achei legal, diferente dos últimos RPGs da Square que estavam sendo lançados, que foram mantidas as batalhas em turno, né? E uma coisa que me desaponta, inclusive em alguns RPGs, é que ainda vão ter diálogos escritos. Pô, a gente tá numa geração que, pô, 90% dos jogos a gente só tem diálogo falado. Por que não colocar isso no RPG, né? É a mesma reclamação que eu tenho do Blue Dragon, que eu tenho do Lost Odyssey. Pô, eu não entendo por que ainda a gente não tem isso nos RPGs ainda.
Bom, é isso. Uma coisa é, né? Você quer vender no Japão, é RPG, não tem outro jeito. Se um videogame é lançado, vocês lembram do Xbox One? Cara, não vendeu nada no Japão, não tinha RPG. Depois, nesse daí, que agora tá saindo um monte de RPG pra essas empresas, né? A Square, essas grandes aí, cara, nossa, pronto, venda na certa. O japonês gosta de RPG.
Ô, Ismo, como é que tem a expectativa aí no Japão pro lançamento do Star Ocean? Muita propaganda na TV, como é que é?
Quando eu vou nas lojas assim, já tem pré-venda. Acho que começou pré-venda o mês passado já do Star Ocean. É o que o Moacir falou. RPG é venda certa. As lojas aqui fizeram pré-venda, já provavelmente já vendeu bastante na pré-venda. Você vai nas lojas, tem propaganda lá os vídeos do Star Ocean. E o que os japoneses estão esperando é que o Star Ocean é praticamente uma prévia do Final Fantasy, porque é a mesma engine do Final Fantasy XIII, né? Uhum. Então, por isso estão esperando muito dele. Yeah. Vamos ver. O jogo que vai fazer os japoneses comprar um pouquinho mais de jogo pra Xbox, subir um pouquinho de estatística. Eu não vou comprar.
Curioso isso, né? Curioso. Né? Porque o pessoal fala que o Final Fantasy XIII vai ser feito baseado no PlayStation 3, como é que vai lançar um jogo com a mesma engine antes pro Xbox 360? Estranho, né?
É uma boa pergunta. Estranho.
É, boa pergunta mesmo. Também não saberia nem responder isso aí.
Melhor ficar quieto. Acho que a resposta tá no próximo lançamento do jogo. Não vai ter choradeira no portal.
No dia 24 de fevereiro também, o lançamento de Stalker, mais um jogo baseado em snowboard. Saiu há pouco tempo atrás um jogo de snowboard, como é que é o nome dele? Esqueci agora. O
Shawn White.
E agora saiu o Stalker, também com patrocínios oficiais e tal. Pra quem é fã, vamos ver. E no dia 26 de fevereiro, o último lançamento desse mês, é o Prince of Persia Epilogue, que é um conteúdo de download pro Prince of Persia. Mais um mês repleto de lançamentos. Bastante coisa interessante. Então prepare o bolso agora em tempos de crise, a coisa está um pouquinho mais complicada. Valeu.
Nome do jogo.
Sessão nome do jogo, um trechinho em áudio, você tenta adivinhar. O trecho é esse. Quem souber a resposta, pode postar lá no tópico do Papo da Coruja número 11 e o vencedor vai ganhar absolutamente nada, como sempre, né? Parabéns.
Pipocas Bilu.
Isso, Pipocas Bilu. Aquele momento tão aguardado, sempre polêmico, Tux, não vai tomar no Tux.
Vai tomar no Tux.
Tux, você já conseguiu a sua Lancer dourada para o carnaval que se aproxima?
Pô, consegui não, cara. Dei o azar de... Quando eu tive a oportunidade de pegar o Gears edição limitada, a porcaria da Microsoft bloqueou os IPs brasileiros. Aí eu não consegui baixar a porra da Lancer, mas eu baixei os mapas, pelo menos. Mas eu vou ser sincero contigo, eu prefiro os mapas do que a Lancer. Cara, aquela Lancer é a coisa mais escrota que eu já vi. Porra, parece parece que você tá jogando com um tremendo de um ovo frito gigante nas mãos. A parada é um amarelo, cara, mas é um amarelo tão cheguei, com aquelas luzezinhas azuis já tradicionais da Lancer, né?
Porra, peraí. Tux, só uma pergunta, quer dizer então que a Lancer dourada, ela foi bloqueada pro Brasil?
Foi. Depois pô,
cara,
de um tempo passa
os vai tomar no Tux, mais. Não pode ter contrapartida, não. É só o Tux falando, gente.
Não, não tem problema não, pô. Primeira vez sempre é. Aí, primeira vez, pô.
É, não sei não. Não. Apartamento, por favor. É.
Aí aquela porra lá, cara, é incrível. Você vê o cara do outro lado do mapa. Se o cara então estiver escondido atrás de alguma. De uma parede um pouco pequena e ele for dar reload, já era. Recarregou, tu vai ver a lança brilhando como um sol desapontando no horizonte. Eu tô caralho, filho da puta, tá lá embaixo. Tu já manda uma granada, meu amigo. Ou tu pega aquela arma nova, legalzinha. Qual é o nome daquela porra? Morteiro, né? O mortar, vai, pá, explode, filho da puta. Arregaço desgraçado lá naquela porra. Só por causa daquela porra daquela lança dourada. E olha, é uma brigaiada na sala do Guias por causa dessa porra dessa lança que não tá no gibi, cara. A verdade sem tamanho. Nossa. E eu quero aproveitar e falar uma coisa que eu tô com uma raiva da Epic, cara. A Epic conseguiu criar o primeiro jogo spammer que eu conheço. Porque que pariu, o desgraçado pega a lista inteira de amigos. E a lista dos amigos é a Ape, sei lá quem criou essa porra. É a Ape que ele criou essa porra desse jogo. Então, botou aquela p. Aí o que acontece? Você pega a lista dos amigos, a lista dos amigos, e tu fica mandando spam pra todo mundo. Filho da p, nem tem o Gears, nunca jogou aquela porra, tá recebendo convite de Gears. Cara, tu liga o console, ah, vamos jogar Gears, tu caralho, maluco. Às vezes o cara nem te conhece, nunca te viu na vida. Tu recebe o convite, tu tá offline, tu recebe o convite. Tu caralho, bicho. É a coisa mais chata do universo, cara. Na boa. Daqui a pouco a Microsoft vai ter que criar um sistema de anti-spam na lista de amigos, né? Das mensagens pra evitar spam de Gears, né? Pra botar a lixeira ali, é. Gears of War, tu bota lá, redireciona pro dev/nu lá do. Ah não, dev/nu não, porque isso aí é pra Linux, né? Tu direciona pra uma lixeira qualquer da vida da macrobicha lá e manda o spam pra lá, porque porra, bicho, que me pariu. O jogo é muito bom, muito bonitinho, coisa e tal, mas bicho, eu vou ser sério, eu gosto mais do online do primeiro. Bem melhor. Esse segundo aí, sei lá, não gostei muito não. A única coisa que eu gostei do segundo é o modo horda. E, cara, é isso aí. Gears é um jogo que não. É um jogo canastrão, como sempre. E pra fechar a noite, vou ser sincero, eu curti Gears 2, o modo história e o modo horda, somente. O jogo é extremamente canastrão, ao quadrado. As falas então. Control is Delta, where is my power? Que coisa mais canastra que essa porra dessa frase? Porra, e umas paradas lá que depois, com o tempo, vocês vão perceber que não dá. Se eu contar aqui vai virar spoiler, o Lucas me mata. Mas tem umas coisas ali que tu olha assim e tu fala, meu cara colocou isso na história, não dá pra entender, tipo, sabe? Tem uns troços meio sem noção. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que quem comprou o Gears não tenha se arrependido. É um jogo decente, vale a diversão, mas, sinceramente, pra jogar online, ainda tá valendo aí, ó. Tem Mercenários, Halo, tem jogos bem, bem interessantes aí. Boa noite pra vocês, amigo.
Esse é o Tux. Caros amigos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um da Coruja. Espero que tenham gostado. Vamos ouvir as considerações finais dos amigos corujinhos às 4 horas da manhã. Tux Rio, host da sala do Skype.
Pô, quero agradecer a vocês aí que nos ouviram aí no podcast. Eu sei que muitos de vocês baixam para ouvir enquanto estão indo trabalhar, meio de expediente. Tem gente aí que põe até a avó para ouvir essa porra, né? Ouvindo essa merda aqui. Insustentante. Bom, muito obrigado pela audiência e até a próxima, galera.
Renato Canado.
Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí todo mundo que ouviu o podcast. Obrigado por baixar aí, por nos prestigiar. Valeu pela paciência, por esperar a versão 2009 aí. Vamos em frente. Muito obrigado e até mais.
DW.
Fala, pessoal. Queria agradecer o privilégio de ter vocês ouvindo o nosso podcast. No começo do podcast eu fiz uma brincadeira com o sucesso, porque teve um tópico muito polêmico. O pessoal estava falando que a gente estava fazendo sucesso e isso subiu a cabeça. Primeiro que fazer sucesso com podcast, com foco em comunidade, pelo amor de Deus, né? O cara subir no banquinho e achar que alguém é risível e tétrico. Na verdade, a gente continua sendo e seremos sempre as mesmas pessoas. A gente está sempre disponível no portal, na live, nunca mudamos e nem vamos mudar, até porque esse projeto é absolutamente amador. Não tem intuito nenhum de ser profissional, não somos jornalistas de games, somos apenas algumas pessoas que são muito amigas e estão aqui para se divertir. Finalizo os agradecimentos hoje, celebrando a presença de dois grandes amigos, o Smul, meu amigão lá do Japão, e o Zero Cool, que está aí há pouco tempo na comunidade e também há pouco tempo ativamente na live, pelo menos jogando com a gente, mas que já é amigo do peito também. Obrigado a eles pela presença e obrigado a todos vocês.
Fábio Porto.
Bem, não há muito o que acrescentar depois das belas palavras do nosso companheiro DW. Agradecer a audiência, agradecer a presença de todos esses amigos aqui que sempre engrandecem o trabalho, trazem suas opiniões e fazem desse lugar tão divertido e tão prazeroso de estar. Foi um período longo sem podcast e, sem dúvida nenhuma, eu já estava sentindo falta desse nosso encontro, dessa nossa reunião, e que essa seja a primeira de muitas aí durante o ano de 2009. Eu quero agradecer a todos e desejo um excelente ano e até a próxima.
Moacir, o PC Engine Fan.
Bom, pessoal, foi muito legal estar essa madrugada aqui com vocês e poder, como sempre, compartilhar as boas ideias e das questões assim, sobre o dia a dia. Eu achei a questão da crise mundial muito bacana, onde eu também aprendi muito e espero que todos vocês gostem, né? E agradecer a todos que fazem o podcast esse sucesso todo. Um abraço.
Nilson, o homem que anda pro lado e atira.
Pô, pessoal, muito obrigado mesmo pela audiência. Quero aproveitar que, como vai ser o primeiro podcast do ano, desejar a todos vocês que, poxa, esse ano de 2009 seja um ano fantástico. Peço que continue acompanhando o nosso trabalho, que é, né, como eu disse, o DW é amador, mas é feito com muito carinho, com muita boa vontade. E o que é para vocês mesmo, né? O que é para acrescentar na comunidade e até uma certa desculpa para sempre juntar essa galera fantástica que me mata de rir aqui. Eu brinco, a gente brinca, fala tudo isso aqui, gente, é tudo da boca para fora. Claro que eu respeito a opinião de cada um, ninguém é tão obrigado assim a gostar de Resident Evil como eu, mas é tudo sempre levado na esportiva, numa boa brincadeira. Eu quero desejar a vocês uma ótima semana, um ótimo mês e até o próximo podcast. Um abraço, pessoal.
Smol.
Eu não tenho muito a acrescentar do que o pessoal falou, então só tenho a agradecer a vocês que estão escutando e desejar a todos um feliz 2009 aí. Um abração.
Valeu, Smol. Boa tarde, Randy.
Isso aí, pessoal, terminamos mais um Papo da Coruja, 11º, e
o número 1 da edição 2009. Espero que tenham gostado e até o próximo.
O Hatfielder.
Queria agradecer o pessoal, só com fechar com todas as palavras dos amigos aqui. Agradecer ao pessoal que esperou a gente recomeçar agora a etapa de 2009, novos podcasts, mais informação que a gente consiga passar para o pessoal, novidades que podem vir agora enquanto o resto do ano, e muito obrigado no geral, assim, e até a próxima.
Zero Cool.
Bom, galera, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu sou um grande fã do Papo da Coruja, tanto que essas brincadeiras, essas músicas que eu faço aí é pra mostrar realmente que eu gosto pra caramba do Papo da Coruja. E como o DW disse, eu sou um cara novo no portal, tenho Xbox há, sei lá, 4, 5 meses, e eu fui recebido por todos muito bem, principalmente pelo pessoal do Papo da Coruja. Então, esse negócio de falar que é estrela, isso não procede. E é só isso. Eu queria agradecer a todos aí por ter participado. Desculpem aí a minha participação, as piadinhas aí que podem ter sido sem graça, mas muito obrigado aí. Abraço a todos.
Que é isso, Thiago. A casa é sua. Esteja sempre à vontade. Bom, eu sou o Lucas Andrade, Luquita. Agradeço a audiência, o carinho. E até o próximo Papo da Coruja. E agora, no final dessa edição, vocês vão ouvir na íntegra a música que o Zero Cool fez aí, né? Tirou o seu tempo, toda a dedicação que tem pelo programa. E a gente vai ouvir, curtam a música, que realmente é muito boa. Vai virar, já virou, né? Já virou o tema oficial do programa. Valeu, Zero Cool, pela música. Espero que gostem, espero que tenham gostado do programa. E a gente se encontra mês que vem ou na live. Valeu, um abraço.
Tô chegando, e é de uma galera que eu vou contar. Essa galera muito louca que eu vou homenagear. Da bobeira não é headshot, irmão. E quinta-feira tem programa pra baixar. Da bobeira não, lá nele lá, irmão. Essa conquista você vai desbloquear. Papo da Coruja, podcast pra valer. Tem zoeira, informação e fica lá no PXB. Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB. Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB. Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB. Escuta lá, que o negócio é diferente. É um papo sobre games, porém é reverente. Tô chegando e tô chegando é de ladrão. Igual o Nico Bellic com uma dose na mão. Da bobeira não é headshot, irmão. E quinta-feira tem programa pra baixar. Da bobeira não, na nele lá, irmão. E essa conquista você vai desbloquear.
Dois, Lupita, Dodge Hand,
Mimones,
Hatfielder,
Hatfielder,
eu sou SBC, eu
sou Granado,
TW, Fábio Porto. Esse é o Papo da Coruja.
Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer, tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Se não gostou, o Tux vai tomar. Papo da Coruja, podcast pra valer. Tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer. Tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer. Tem zoeira, informação e fica lá no PXB.
Papo da Coruja, podcast pra valer. Tem zoeira,
zoeira, informação e fica lá no PXB. No PXB, no PXB, no PXB, no PXB.
Como é que você faz uma desfeita dessa com a sua mão, meu amigo? Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa com a sua mão, meu?
Desculpa, amor, eu também te amo.
Podia tá matando, podia tá, podia tá roubando.
Eu tô aqui ouvindo essa p***. O PC contigo. Também não tá na sala, Tux. O PC não tá na sala.
Eu não tenho PC na minha lista de amigos.
Então coloca, peraí.
Que vai abrir a sala. Deixa eu dar vontade de mandar aqui a tua mãe. Quase que eu mando. Caraca, tá mó foguetório aqui no meu. O sistema tá ouvindo até.
Eu tô ouvindo. Tô dando tiro em quem?
Não é ninguém,
tá chegando, porra. A droga aí na favela.
Tá chegando maconha aqui na favela.
É pequeno, é pequeno.
Os maconheiros estavam doidão e roubaram meu peito.
Ai, mano, o negócio aqui é Zé Pequeno, porra.
Eu já contei pra vocês aquela vez que eu disse os malucos de São Paulo que eu morava dentro da favela.
O último comentário: imagina o Dart não comprar droga na boca.
E aí, puta, o bagulho é do bom? O Dart, ele é neurótico. É neurótico. Tá, o bagulho é neurótico agora.
Próstico.
Aí o Dart. Aí, tá aí, mano, o bagulho é da hora, o Dart é bem bom. É
bem. Ô, cara, não é por nada, não.
CD pirata aí.
Esse foguetório foi lá na Saraiva pra avisar pro Tux que a pré-venda do Killzone 2 começou.
É, bem longe de lá.
Pensei que era a função do Sasamutema.
Pode 4.
Ele vai comprar Sasamutema, Garra Pau e Killzone 2.
Eu tô com os seguintes filmes pra assistir em Blu-ray: Deja Vu e Evidências
de Gena, Princesa Guerreira.
Uia!
Tá
nossa,
bom.
Aquele gigante. Vamos lá. Dá até pra nadar dentro daquela p.
Lucas, antes que eu. Lucas, antes Bela que eu esquina. Me esqueça, depois me passa a curva senoidal.
Olha a espirra, olha a espirra.
Irmão, você já comeu alguém? Aí?
Vamos lá, pô. Vamos trabalhar, pô, vamos lá. Põe ordem aí, Lucas. Você que é o bosta. Quer dizer, o bosta.
E, ó, vou repetir aquilo que eu falei, hein? Começou o programa, todo mundo. Pauta na mão.
Beleza.
Ih, vai no radar de fundo uma bosta.
Calma, se foder.
Aê! Resident 5 é uma bosta ao quadrado.
Você tem um tremendo mau gosto. Ô pessoal, o que caiu da sala? Eu não sou obrigado pra essas coisas, não.
Já sai, porra.
Não. Falando sério,
falando sério, não quer? Sai, porra. Né?
Vamos lá.
Vamos, gente.
Sacanagem, Nilson, brincadeira.
Vai, o Rafa é bonito pra caramba, mas o controle dele.
Cala a boca, depois a gente vê isso, porra. Ai, ficou
irritado. Ai, fica nervosa, fica nervosa. Minha. Pô, imagina, eu usando o Tux moderador. Ah, eu moderador. Sonho meu.
Pronto?
Tô aqui, diga.
Gravando direto ainda.
Tô gravando direto. Desce bronca. Beleza.
Aí. Tá bom.
Tá gravando gostoso, pô.
Tá bom, meu filho.
Delícia.
Que
merda! Pera aí. Gostoso.
Coisa do demo.
Ei, canadinho legendário, matou o Minotauro ou não? Como é que foi?
É, morreu mesmo, né?
Minotauro matou o canado.
Minotauro montou esse.
Caiu o canado.
Finalizou.
Minotauro carpou o canado.
Outro que chama o canado.
Ele caiu, tá vendo? Como é que foi o Minotauro?
Já chamei lá. Como é que foi o Minotauro? Me deu aquela travadinha.
Deu um armlock dele.
É, lembrou como foi bom o jogo.
Foi grande aquele Minotauro chifrudo.
O Minotauro estava tão bom.
Valendo.
Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Não. Brincadeira, então.
Sabe por que eu parei? Desculpa interromper no meio da conversa, porque de repente ficou tudo tão silencioso, cara, que deu a impressão que eu tinha caído. Aí eu comecei até a gaguejar, falei, pô, será que eu tô falando sozinho, cara?
Vamos lá, valendo, pode continuar nisso. Eu concordo também, 3 corujas. Canado, quantas corujas pro Dani?
Caramba, não, meu
microfone. Eu pensei que o canado agora ia falar, entende?
Não deu tempo aqui.
Entendo.
Tux, quantas corujas?
Ah, desculpa, eu dei uma cochilada aqui violenta. Redfield Nilson.
Sua voz tá meio abafada ou só eu que tô ouvindo você?
Não sei.
Tu tá falando, parece que tá dando uma fronha.
Abafado.
É? Cara, eu não mudei absolutamente nada do time.
Tira o ovo da boca. Então. É, coisas do Skype. Coisas do Skype.
E, Canado, fala um pouquinho aí o que tem de bom.
Ele dormiu de novo. Redfielder, baixa o microfone, Redfielder.
Enganado.
Por volta da cobra, ele quer enfiar o microfone na boca.
Eu não lembro dessa bosta de.
Eu comecei a falar e eu de novo tava no.
Ah, tá. Vai lá, Canado.
Então vai lá, Canado.
Ele dormiu.
Entende?
É fuso horário.
Não, ele caiu. Caiu.
Desculpa aí.
Tanto quanto, se você for ver, tava até um post lá falando dos jogos mais vendidos do Japão. Os 5 primeiros são todos RPG.
Que parola, tem um filho da p*** dessa p*** de Skype
aí. Quem foi que arrotou?
Quem souber a resposta, coloca lá a sua resposta. Aí, para. Valendo. Pausa. Vai ter, vai tomar no tux?
Não sei se acha que vale a pena.
Ah, tem hora, que ter, né, cara? Sem tomar no tux não vai ser podcast por roxear, chorar, espernear.
Então assim. Beleza, vamos fazer aí a Lancer Dourada do Gears.
Lancer Dourada que eu não sei.
Ah, isso, o DW sugeriu aí, pô. Bem melhor do que ficar falando dos números de vendas do Wii. Aquela bosta daquele.
Mas o que?
Aqueles brinquedos disfarçados de videogame.
Ah, que seguinte, edição. Isso, edição de colecionador. Você tem a opção de ter uma Lancer Dourada lá e tal.
Certo.
É uma coisa meio gostosa que o Tux vai.
Certo. Negócio totalmente inútil, que às vezes tu tá se escondido num canto, tu vê lá do
aquela
outro lado
brilhando,
sabe?
Aquela arma ovo frito, né? Arma ovo frito, né?
Fábio Porto, mentira! Você não me pegou aqui. Valendo. E acabou.
Finalmente!
É. Recomeço da temporada tem que começar com.
Episódio duplo, né?
Quatro em 15 de lá manhã.
Tem que fazer assim.
Galera, eu vou dormir, gente.
Eu também. Tem que fechar esse arquivo aqui, salvar e ir pra cama.
Valeu, tchau. Obrigadão, hein?
Vou dormir que eu tô morrendo de sono. Vou tá fechar legal. Aqui o chat. Beijo,
galera.
Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço.
Abraço. Tchau, tchau.
Boa noite, galera. Boa noite. Tchau.
Valeu.
Boa noite.
Falou, galera. Valeu. Abraço.
Abraço. Tchau, tchau, hein, galera. Tchau.